Boa tarde, Brasil! Ziu, 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 ziu! Estamos ao vivo, hein? Em ponto, às 2h03,
como
sem
sempre.
Atrasos, começando mais um podcast, o seu podcast preferido do Brasil.
Engraçado que quando não tem a Renata, sempre começa no horário, né? Ontem começou no horário,
verdade,
hoje também.
Verdade, então já, você já sabe por que atrasa toda vez.
Sim.
Por causa daquela Kombi de peruca loira.
Kombi de peruca loira. Bela definição.
Uma vez eu fiz uma fritada com ela, que eu falei assim, olha gente, escrevi umas palavras sobre a Renata aqui, ó. É, nasceu em 76, tem 200 cavalos. Ah, gente, eu confundi com a Kombi, eu confundi por causa da foto.
Ai, nada a ver.
Para, Sata!
Pô, essa sua peita da Insider é
bonita. Olha, essa aí, aqui é muito
boa. Essa aqui é nova?
Essa é nova. Essa aqui é nova da Insider, nossa queridíssima parceira.
Essa é azul ou cinza?
Eu acho que é azul. Eu considero como azul.
É um chumbo, né?
É. É uma cor meio que... Acho que ela varia de acordo com a luz.
Ou você prefere um chumbo grosso?
Sempre a maturidade que permeia esse programa. E eu queria dizer pra você que mês de novembro é mês de Black Friday na Insider.
Eita porra, promoção!
Descontos exclusivos. Ó, o cupom é agora o PODBF. POD, P-O-D-I-H-H, B-F. F de faca e B de Brasil.
Baleia.
É, você adicionando esse cupom lá no site da Insider... E adicionando os produtos que já estão com desconto no site
isso
da Insider.
Isso que é foda, que é a hora de aproveitar.
Exatamente. Porque tem promoção que fala assim, não, é descontos não acumulativos. A Insider não.
Não, você vai lá, você pega já o carrinho, enche de produtos lá, que tem muita coisa boa, cueca, tem calça.
Cueca, meia, camisetas.
Aquela bermuda também.
O bonezinho do Arnaldo Sacomani.
É, verdade. Bom aquele boné.
Você junta tudo e aí você adiciona o nosso cupom que tem do site, que vai dar até 40% de desconto, pelo menos vai dar isso aí.
Exatamente, ó. Todas as camisetas, feminina e masculina. No site com esse desconto que pode chegar até 40% se você utilizar o cupom PODIHHBF, P-O-D-I-H-H-B-F. Tem link na descrição, fixado no chat e provavelmente um QR Code na tela.
Isso, é. Daniel Sartório tá de volta, hein?
Tô aqui de volta. É, queria só, antes da gente começar a falar, que vou estar em BH, dia 24 de novembro, daqui a uma semana, né?
Vai com a sua mulher?
Vou com a minha mulher, mas vou fazer meu solo lá e vou fazer pela primeira vez...
Mas pra que você vai levar a sua mulher? Você vai com o solo, cara?
É que a gente vai fazer esse show.
Você faz junto?
E no sábado a gente vai fazer show no Teatro Municipal
de São
João.
Vai ter o show também, vai ter o show da duplinha.
Não, vai ser um show, vai ser um show de elenco. Vai ser um show de elenco. Vai ser eu, o Berg, o Gabriel Andrade, a Jéssica e meu pai.
Não. Seu pai vai fazer?
Meu pai vai fazer.
Seu pai tá fazendo stand-up?
Tá fazendo e tá acostumado agora, só quer fazer minhoca, não...
É.
É, tá, é.
Puta
tá
do
bem
militante,
folgado.
Caralho, seu pai.
É, pai exatamente, é um militante do queijo.
É.
O queijo canastra.
Engraçado, no Boteco Matias, Rota do Sol, ninguém quer fazer.
Ninguém quer fazer.
Pra começar assim é fácil. É,
começar só em Comedy Club.
Voltou, hein? Voltou, porra, voltou. Voltou. O Dinho me chamou pra ir lá. Mas a minha agenda tá tão complicada até 2038.
Terça, 11 da noite, tá foda pra conseguir.
Mas eu vou, eu prometi pra ele que ia lá algum dia.
Ah, eu quero ir. Lavar a alma do... Pior show que eu fiz na vida foi lá, no...
É?
10 minutos de full água.
É mesmo?
Nenhuma risada, nem, mas... nem rindo de mim pelo constrangimento, nada assim,
é,
só
lá é 8,
dor e sofrimento.
Foi. Lá era, é o Suzano da Zona Norte,
sim,
porque é o Matias total, ou era muito bom ou muito ruim, pô. É. Por isso que eu tenho a teoria que eu acho que o Renato Albani é tão carismático, as pessoas gostam tanto dele fazendo... Porque ele ficou lá 3 anos sendo mestre de cerimônias.
Toda semana,
show.
Né?
Imagina, toda semana.
Nossa senhora. Você
fazendo MC no lugar. E a galera voltava, uma galera. É. E o cara tinha que desenrolar de algum jeito ali. Então eu acho que isso aí deixou ele um cara muito confiante. Não pode reparar, ele é muito tranquilo.
Muito,
cara,
confiante.
Muito confiante.
E uma habilidade
escola
que
Rota
não,
do
não
Sol.
Se treina mais, né?
Hoje em dia tem só onde que o cara vai fazer, se vai ser confiante assim, se... Fazendo no lugar que tem estrutura.
É, exatamente. Você fazendo no lugar que foi feito pra isso.
É, não, tem que fazer.
Ontem eu fui lá no Frei Caneca ver o Juliano e o Gil Lisboa.
Aham.
Na noite deles lá.
Sim.
Do show do Gil,
eu não
né?
Sabia mas... que você curtia trap também.
Eu sou trapper, né? Eu curto rap. Trap eu não curto.
Então que você foi fazer o que lá?
Igual de autotune.
É, ou ele só usa autotune.
Não, o autotune é a menor parte do autotune. Ele faz tipo uma hora assim de interação com a galera e foi bem engraçado, ufa, cara.
Depois 55 de autotune. É a menor parte do show.
A menor parte. Aí ele fala, faz uma hora de interação. Porra, aí me foge. O Joe é legal.
Cara,
Joe,
foi.
E sempre foi um cara muito esforçado.
Um cara muito esforçado. E ele aprendeu assim também a controlar uma plateia, né? Eu fiquei. Sim. Foi um bom show, foi legal.
É, e ele era lésbica, né?
Sim, ele era como, tipo Luca,
como é
né?
possível isso, o cara deixar de ser lésbica sendo homem? Ele conseguiu.
Foi um feito que desafia as leis da...
não sei como, mas...
Desafia o livro de regras esse feito aí.
Júlio Lisboa é o moço, moce... É. Não sei como é que
sábado, terça teve show lá no Acústico, aí eu perguntei, fui interagir com o cara no começo do show, tava fazendo MC... Aí perguntei pro cara se ele assistia stand-up. Ele falou, já vi algumas vezes. Aí eu falei, quem é que você assiste ou você assistiu? Aí ele ficou, como é que é o nome? Aquele cara que usa a camisa do Inter. Como que é o nome dele? Eu falei, torcedor. Aí...
Perdigão.
Aí eu falei, o Gil Lisboa. Aí o cara falou, esse aí mesmo, não sei o quê. Claramente o cara não assiste, ele só quis dizer que assistia. Pra...
E foi aquela, o primeiro que a piada do Luca Mendes, muito boa, dei risada pra caralho. Ele fez no Quatro Amigos, preciso... assistir quando ele estiver no palco fazendo show, que eu vi só o vídeo depois, eu não vi na hora, que ele falando lá dos pronomes, e ela, não é ela, agora eu sou elo. Falou, o que eu falo pra pessoa? Prazer, Mastercard. Eu dei bastante risada essa piada.
Eu vi ele fazendo.
É boa essa piada. Luca é muito bom, né?
Luca é muito bom, cara.
Não sei como não vingou, né?
Vai vingar. Ele não tem mais nada, não tem mãe mais.
É
o cachorro já vai embora.
Ajudou, ele já.
É a única
o cara
coisa.
É tão filho da puta que ele já tinha o texto da mãe dele tá morta antes dela morrer.
Isso é verdade.
O cara escreveu as piadas da mãe, minha mãe.
Não, agora ele tem a cachorrinha.
Minha mãe pode morrer.
Não.
Já vou escrever as piadas.
Ele adotou a cachorra velha da mãe dele pra quê? Pra ter um texto de uma velha morrendo de novo.
Exatamente. Pra usar as mesmas piadas, trocando mãe por cachorro.
Olha a carta que a cachorra me deixou.
E é engraçado que a cachorra dele já tá tão. Pra dobrar dobrar as canelas, que todo dia tem um urubu na sacada dele lá.
Todo dia, cara.
Todo dia pôs um urubu lá.
Isso é uma loucura.
Era o Rodrigo Marques que morava com ele.
é verdade.
Ele era pombo do pai. Eles brigaram, né? Rodrigo Marques e Lucas tretaram, né?
Não sabia.
Tretaram, por isso que ele parou de morar junto.
Foi briga.
O Luca me contou. Tretou, o Rodrigo ficou doidinho. Aí ele me contou todas as fofocas lá. Aí eles brigaram, não se falam mais. E aí. É isso. Aí o Luca continua. Eu falo com o Luca toda vez que eu preciso editar vídeo. O Luca, ele trabalha pra mim até. Eu acho que é o cara que ganha dinheiro meu há mais tempo, assim, na comédia.
Ele edita Quatro Amigos tem muito tempo.
Não,
né?
Quatro Amigos, o meu bagulho, as coisas minhas também. Ele edita até hoje, ele faz um monte de coisa lá.
Ele manda só pro Trombini legendar, que é o Trombini melhor no português.
Sim.
Mais melhor no português, isso. Como diria o Trombini.
Como diria o próprio.
Mas era essa treta aí do Rodrigo e do Luca foi pesada. Você não soube dessa?
Não soube, não. Eu queria ver os dois brigando.
Eu acho que hoje eu
apostaria...
Com certeza, o Luca amassa o Rodrigo Marques na porrada.
Eu não sei, que eu acho o Rodrigo...
O Rodrigo mais animado, porra.
Mas o Rodrigo já deve ter saído na mão. O Luca nunca saiu na mão.
Nunca saiu na mão. Claro que não. Qual a chance
Rodrigo, do Rodrigo? Acho que nunca saiu na mão.
Não?
Eu acho que não.
O cara tinha um pônei, o Sartori. Qual a chance?
Ele tinha um pônei.
O cara que ganhou um pônei com 10 anos. Sai na mão com alguém, o Sartori.
E era o foda Luca, que os caras pintavam o pônei dele de zebra. Era uma merda pro pônei.
O Luca é pobre, o Luca perdeu a mãe, já foi gordo. Então o Luca tem muito ódio dentro dele. Entendeu? O Luca arrebenta o Rodrigo Marques. Abre a enquete. Quem ganha a luta, a briga? Rodrigo Marques ou Luca Mendes? Abre a enquete aí. Quem ganha essa luta na porrada?
Acho que o Luca...
Eu voto no Luca, com
certeza. Eu acho que o Luca... É que, por exemplo, o Rodrigo, eu acho que ele perde a cabeça e cega. Então ele vai pra cima batendo.
Uh-huh,
o Luca, eu ainda acho que ele é meio medroso.
Nada, o Luca sai na mão com coisa, com certeza. Eu acho que o Luca arrebenta. Eu aposto todas as minhas fichas no Luca. Ele arrebenta o Rodrigo. Eu consigo ver a cena, o Luca amassando ele na porrada e o Guimanco vindo tentando separar e apanhando junto.
Você acha que o Luca aguenta mais de um, então, na porrada?
O quê? O Gui? Meu Deus, o Luca Mendes arrebenta o Gui, Rodrigo, o Abner e aquela mina que trampa lá também. Ele bate nos quatro, sozinho. O Luca, aposta... Meu, o quê? O Luca saindo na mão com a casa de artista? Ele arrebenta todos! Todos.
Quem mais tá na casa de artista pra ele?
Quem mais tá? Eu não sei quem. Ah, o Hélio. O Hélio é um velho, porra. Ele vai bater também.
Mas, o Hélio nada 50 km no mar.
E mar aberto.
Mas a luta
mar
vai aberto. Ser em terra. Não vai ser nada.
Mas a resistência do Hélio é muito maior.
A resistência.
Não, mas vai apanhar. Não, o Luca Mendes arrebenta, galera.
Vai apanhar, tá, entendi.
Eu boto minha. Luca, tô apostando em você. Não vai me decepcionar, hein, cara.
Eu aposto no Hélio.
Sai hoje, vai ter show. Cola lá hoje no Rodrigo e sai na mão com ele. Cola lá no show do Rodrigo, lá no Frei Caneca, e sai na mão com ele.
Do nada, no final do show, dá um rodo nele e vai pra cima.
Não, o que vocês acham que o Luca não vai ganhar desses caras todos?
É que eu acho que o Luca é medroso, assim.
Eu não tenho essa sua visão, não, do Luca Mendes. Você acha o Luca Mendes num cara que ele não é. Ele pode ser tudo. Ele é fracassado, ele é pobre, mas ele não é medroso, ele não é covarde. Isso eu garanto.
Eu acho que ele é o cara que vai ter uma briga se ele trava e fica...
Não, quando ele era gordo, talvez. Quando ele era gordo e funcionário do Nando, lembra que ele trabalhava de acordar o Nando Viana?
Era o despertador. Era a Alexa do Nando.
Tinha até modo soneca, né? Volta daqui a 5 minutos.
Mas eu acho que, porra, não é possível que você ache que... Não vamos desviar o foco. Entre o Rodrigo e o Lucas saindo na mão.
Eu acho que o Rodrigo...
Não é possível.
É que o Rodrigo tem a desvantagem física, que o Lucas tá forte agora. Só que a minha aposta é na covardia do Lucas.
Acho que o Lucas é covarde. Aposta. Você acha que o Lucas é covarde?
Cara, eu acho que é.
Mas eu acho que numa briga, vamos deixar a covardia de lado.
Então, mas o...
Eu acho que numa briga, eu acho que ele pode ganhar. Assim,
é que eu acho que o RM cego de ódio, indo atrás
dele. Eu vejo
dele.
O Rodrigo fazendo um clinch e mordendo a orelha do Luca. Pô, o cara tá ligado? Que é o cara que vai. Mano, ele vai tentar de tudo pra ganhar.
O cara foi armado no show dele, ele chorou, porra.
Ai, bebê, minha armada no meu chão. Depois de fazer minha arte. Porque tinha um cara armado.
O Luca Mendes jamais choraria se tivesse alguém armado.
Se fosse um Uber armado, ele choraria, talvez. Porque ele fala bastante de Uber.
É verdade, isso é
não,
verdade.
Não, mano, vocês têm a impressão muito errada, muito injusto, viu, a visão que vocês têm do Luca Mendes. Eu não vou admitir, não, vocês...
Não, eu vou ver como tá, eu quero ver como é que tá a enquete. Completo
bunda mole. Eu aposto mais assim... Tudo que eu tenho de grana no Luca Mendes. Mas com certeza. Vamos armar essa luta aí. Vamos. Vai dar o Luca. Se Deus quiser.
Depois do gavetinho e cartoloco, é a nova briga.
O Rodrigo é bunda mole. Nem brigaria com o Luca. Eu acho que o Rodrigo choraria antes. Do Luca, no primeiro soco, ele fala, Luca, nada.
Ó, Luca Mendes 79% até o momento, hein?
Que isso, meu.
77 agora, vamos ver.
Eu vou votar aqui também pra ajudar.
Qual que é o... Tem suco de Brasil hoje?
Tem, eu mandei algumas coisas aí, eu que tô com esse nariz maravilhoso.
O que aconteceu, mano? É ficar chupando pau na geada. É,
exatamente, sem camisa. Um vento nas costas, é foda.
Ah, não é a Renata que chupa pau na geada. Lembra aquele dia que ela falou que chupou um pau na geada? Lembra esse dia? Ela é muito escrota.
Nossa, a Renata, ela tem demais. Realmente... Tem o pau na geada, tem o... Na rodovia lá, o
acostamento. Sobre a luta, a Vanessa Vieira fez um comentário interessante. O Luca não tem nada a perder. É isso. O Rodrigo é rico. O Rodrigo tem muita coisa que ele pode perder.
O Rodrigo tem mãe aí.
E o Luca não tem.
O Rodrigo tem um olho que é fácil de acertar.
E o Luca não tem dignidade, né? Então é mais fácil o cara que não tem dignidade.
Também tem isso.
Arrebentar. Um cara que tem um pônei, pelo amor de Deus. Nossa, o Luca apanhado no
mal que tem um pônei. Qual que é a história desse pônei?
Eu não sei também.
Ele teve um pônei, pô. Quando ele era criança, falou... Um pônei? Mas ele que você quer de aniversário, falou, quero um pônei. Falou, tá bom. Aí ganhou, porra.
É isso.
Você acha que ele é mimado, não?
Parabéns, pônei. Porra, eu queria uma capivara quando era criança.
E estão falando que o Rodrigo engordou de novo, né? Então o Luca vai amassar o Rodrigo na porrada, com toda certeza.
Eu gosto que você tá falando como se tivesse uma data já pra luta.
Já tem, porra. Eu já tô mandando mensagem pro Lucas sair na mão com ele, porra. Só torcer pra alguém filmar. Tem sempre gente filmando, todo show. Sai na mão lá, vai aparecer algum corte depois pra nós.
Vai ajudar, né?
Mas vamos lá, por falar em corte, o Murilo
Moraes. Vamos ali, ó. Falando em briga, né? Não é nem briga, é um acidente. O motorista manda beijo ao motociclista após derrubá-la do veículo no litoral. Vamos ver esse vídeo, é que eu já adorei.
Tem o vídeo?
Tem, eu já gostei, olha lá. Ó o deboche, olha o deboche.
Dizer que o romantismo morreu, né?
Pois é, cara. Então tem esse vídeo aí, a mulher do carro falou que só encostou.
Me derrubou e tá dando de louca, olha lá. Me derrubou e tá dando de louca.
Dando beijo.
Ah, me derrubou. Derrubou a mina.
É, derrubou a mina e tá...
Gente, me derrubou e tá dando de louca. Olha lá. Me derrubou e tá dando de louca.
Se fosse o Rodrigo Marques no carro e o Luca Mendes na moto, o que você acha que aconteceria?
Ah, o Lucas já... O Rodrigo é um cara que mandaria beijinho pro Luca.
Eu acho debochado.
É, mas não dá. Ele ia tomar logo uma na cara pra largar a mão de ser mimado.
Eu acho que o Luca não teria sido derrubado na moto. Ele ia ter uma velocidade.
É a Renata, né?
É, a Renata...
Não, a Renata para pra ser derrubada, é diferente. Ela quer. Imagina ela
a
busca...
Renata nessa situação, com a mãe mandando um beijinho pra ela.
Ela ia puxar, Renata... ela ia arrancar a mulher pelos cabelos.
Essa é uma boa briga. Renata versus Luca Mendes.
Ah, e a Renata fácil. A
Renata fácil.
Fácil. O ódio que a Renata tem no coração, cara.
Não dá pra comparar, né? Não. Uma mulher contra um homem, não tem como. Dá a Renata com toda certeza.
Com toda certeza.
Com toda certeza.
Né?
A Renata ganha de grande parte das pessoas.
Da comédia, sim. Eu acho.
Sim, a Renata só apanha de mim. O resto ela bate em todo mundo.
Tenho minhas dúvidas. E que a Renata ela tem um ódio.
Você tem dúvida? Você tá aqui toda semana vendo.
Eu só sujo a mão de queijo
assim, programa. Ó, a Renata tem que distrair ela, né?
Tem que distrair.
É fácil. Ela para, igual que foi na moto, aí só dá-lhe a porrada.
Só dá
a
porrada, é. Também tem isso. Aí,
mas não muda o foco, a luta é entre o Rodrigo e
o... Rodrigo e o Luca.
É.
O ginásio
Rodrigo Marques e o Luca Mendes.
Vou fechar a nova data ali, Jokes versus Culpa do Cabral. Vem aí.
O prêmio vencedor fica com Ventura.
Os caras brigando pra perder. Bom, a mina da moto falou que foi derrubada e a motorista falou que só encostou na moto, não derrubou. E aí foi isso, ela ficou mandando beijo no deboche. Eu achei que nesse caso faltou um pouco de raiva da...
A mina não caiu, né, da moto.
Ou ela caiu, levantou
caiu,
e filmou depois.
Porque foi em Santos e o Santos não cai.
Foi
a sorte dela, porque foi. Se fosse em outra cidade...
Sim, com certeza, se fosse em Belo Horizonte...
Se colocar um adesivo na moto do Santos, então a moto não cai mais, é isso.
Caível.
É, exatamente.
Vamos fazer esse experimento com a Renata.
Tem mais?
Deixa eu ver, tem mais notícia? Eu mandei mais alguma coisa aí.
Puta, cara, isso aí seria muito foda. Vocês já bateram carro, não? Assim, de tipo, bater em alguém culpa de vocês, não?
Já, que foi a única vez que eu bati no carro, que foi porque eu dormi.
Parabéns.
No trânsito, mas foi no trânsito.
Esse é o Murilo, grande. Que você olha o Murilo e fala, responsabilidade em pessoa. O cara
foi no trânsito, foi no trânsito.
É uma vergonha, a pessoa que dorme
dirigindo. 6 horas da tarde. Não, voltando da agência.
6 da tarde você dormiu?
Ah, o Murilo dorme fácil, ele encosta qualquer canto, ele capota.
Meu Deus.
Só essa noite que eu não consegui dormir. Passou aqui a olheira. Passei a noite acordado, mas tudo bem.
Nossa, tava vendo um filme?
E eu... Não.
Por que você não dormiu essa noite?
Calor pra caralho.
Ah, por causa do calor? Mas tava mais quente os outros dias aí.
Mas essa noite tava meio abafado. Choveu pra caralho e não ficou
choveu,
mais fresco.
Aí deu uma confusão de como o clima mudou meio na madrugada.
É que deve ser foda pra vocês, né? Que são pobres assim, não tem ar-condicionado
exatamente.
Em casa. Vocês dormem no calor do forno do caralho, né?
É difícil.
Deve ser difícil a vida de vocês.
Sim, né, muito. Você não tem noção de quanto.
Não, e dorme aqui, porra, hoje no estúdio aí, não é?
Eu vou trazer um colchão pra jogar aqui no chão.
Pô, dorme aí.
Pô, esse tapete aí já tá bom.
Isso aí não é um suco de Brasil, mas eu achei interessante. Como a gente vai falar depois de greve, de roteiristas americanos, Estados Unidos, etc. Testes com carros voadores em Nova York.
Ah, não vejo a hora, hein, mano. Não aguento mais esse carro que anda no chão.
Vamos ver o vídeo. Tem vídeo disso aí, não tem?
Eu quero saber a porcentagem de quão mais seguro que um helicóptero... que helicóptero não tem coragem de andar, mas um carro voador desse... Achei mais seguro que um helicóptero já, né?
Eu também acho que essas coisas têm muita chance de cair. Eu acho bem perigoso.
Mas é só colar um adesivo do Santos.
Aviãozinho particular.
É o segredo. O adesivo do Santos.
Eu acho que o Santos deveria investir em carro voador, não em estádio novo. Esse bagulho de estádio novo é... Põe o vídeo aí. Olha, ele já não deu confiança. Bom, tem bem mais hélices que um
helicóptero. Exato, já tá 5 vezes melhor do que
um
helicóptero.
Mas é um helicóptero ainda, né?
É um drone.
É um drone, é verdade.
Mas é feio, hein, meu?
Sim, é feio, mas é porque ele não dormiu essa noite.
Exatamente, pô.
Porque ele tá neném. Não fala assim do Murilo que tá se cuidando. Mas que ele não dormiu essa noite, o cara fica acabado, né, pô?
qual aí, ó. Então, isso que é foda, é o negócio do motor elétrico. Já me pega. Não é? Porque um falhou, acabou.
É.
Ah, mas é difícil ainda a BO, né?
Ah, mas eu achei menos do que combustível. Acho mais seguro que combustível.
É, eu acho.
E também o barulho ali do...
E tem um bagulho, nossa, da queda que se cair você consegue, se você conseguir, né, aterrissar, pousar no, daquele jeito meio perigoso, não tem o risco da gasolina explodir, né?
Pô? É, isso é verdade. Isso é, é um fato. Isso, o motor elétrico, isso, você vai tomar um choque, mas não vai morrer queimado.
É. Só você cair na água, né? Pô, na água você toma um
choque. Puta azar, né?
Você cai com ele, você tá, vai secar o cabelo bem na hora, aquelas cenas de filme.
Toma um choque, é, tem isso. Não, mas eu acho que é mais seguro pela quantidade de hélices.
O Boechat não foi isso que conseguiu aterrissar? No, foi isso, o helicóptero e bateu o carro? Como,
cara,
é que foi
a
dele?
Galera meio que bateu num caminhão, eu acho.
Ele tava pra aterrissar na pista e bateu.
Mas era um pouso de emergência, né? Conseguiram o mais difícil, entre aspas, porque era conseguir pousar, não foi uma parada
não,
assim?
Não, eles iam conseguir, só que apareceu esse caminhão, bateu no caminhão, mas parece que eles estavam tentando pular do helicóptero. Entendeu, ainda.
Né? Ah, caralho.
Isso aí é terrível,
nossa,
cara.
Nossa senhora. Mano, é...
Tá vendo aquele cara lá do Aviões e Músicas? Como que ele chama?
Lito.
O Lito. Ele falou a diferença de um voo comercial de chance de acidente para um voo particular. Sobe tipo 9.000% de chance de acidente.
É. É um bagulho. Loucura. Aquela vez que deu a treta da Avianca lá.
Sim.
Do show de Brasília. Tinha uma disponibilidade de um aviãozinho lá.
Nossa.
As poses já tinha em particular pra ir.
Sim, Giovanna Fagundes adora hora... esses aviãozinhos. É.
Aí todo mundo na hora falou, mas nem fudendo. Não tem porquê.
Os quatro juntos ainda, assim, receita pra dar errado.
Eu acho que quando a gente tem que ir dois, porque aí a gente hypa se der um azar. Porque a gente faz a turnê em homenagem. Exato. Ganha até grana em cima.
Põe alguém pra fazer cover dos que morreram.
Eu tô contando, né? Porque ano que vem a gente vai fazer a fila, depois 25 já tem que pensar outra coisa. Se um dos quatro morrer, é ótimo. Uhum. Porque a gente tem a turnê em homenagem. Então, mas não vai ser eu, primeiro porque eu sou imortal, mas... segundo que se eu morrer as pessoas vão até gostar.
Mas você
então
acha
é
que
melhor morrer tipo o Afonso. Acho que ia ser muito legal se o Afonso morresse.
Mas você acha que é melhor morrer o Afonso do que morrer o Márcio, por exemplo?
É que o Márcio... É que o Afonso é mais hypado, né? Então vai. Eu acho que a turnê ia bombar mais. Sim, se o Afonso, em homenagem ao Afonso. Aí leva o pai dele dos dias, o pai dele dá uma excursão, assim. Nossa, já tô até vendo.
Vocês vão montar a cabeça esse projetinho em homenagem.
Vamos montar esse
todo
projetinho.
Todo mundo careca
pra 2025.
Em homenagem.
De coque. Te vende uns coque na saída do teatro sozinho agora.
Eu falei.
Eu já tenho tudo na cabeça.
Pô. Aí, ó. Qual que você acha dos quatro amigos que morrer vai fazer melhor pro grupo? mas deve ser tentador andar de... Tipo, vocês já poderiam estar andando de aviãozinho.
Eu posso ter o meu, se eu quiser. Você não tem noção do quanto que eu sou rico,
né? Eu não faço ideia, assim.
Eu podia estar ganhando com o Fit pra não chamar atenção. Que eu gosto, eu me apego, né?
Esse é o problema.
Eu me apego.
Esse cara teu
é
coração
bom, o carro 2010, é tão bom você andar
não,
com
o
carro 2010.
Não, e o Fit é só lataria, né? Na verdade é um Tesla por dentro.
Ele é elétrico.
Então. Nunca deu um trabalho, nunca deu um problema, nunca me deixou na mão esse carro. Então, ele é perfeito. Nem gasolina eu ponho, ele anda. É impressionante. Esse carro é muito bom, pô. Não faz mais carro igual antigamente, não. Por isso que eu não compro outro
entendi,
carro.
Entendi.
Exatamente. Tem mais notícias?
O cara tá perguntando se você tomou banho na pia ontem.
Só então, sobre o assunto.
Entendi. Isso aqui, porque
tô
você tá
gripado? Banho na pia, sei lá, deve ser.
As pessoas são bem mungas, né?
É, são bastante.
É. E o Olin fez, mandaram alguma coisa, que eles decidiram sumir, né, daqui, não participa mais, não manda mais porra nenhuma. Exclui esse grupo logo aí, mano, porque você perde tempo nessa merda ainda.
Deixa eu ver. Olin Feios.
Bando de incompetente, não serve pra nada, porra. Impressionante, assim. Não tem utilidade nenhuma.
Deixa eu ver, mandei perguntas, bando de inútil. Ah, foi você que mandou isso.
Foi?
Ontem encheu de... A Nancy tá falando que ontem encheu de água o Bexiga Comedy.
É mesmo?
Na hora da chuva, a
também
sala
aquele
da...
show de muita gente ruim fazendo.
É,
pô.
Os meninos, né? Foi essa água. Show. Nem foi na chuva, foi antes.
No sol. não, mesmo? Cancelou o show?
Eles, no meio do show começou a chover lá dentro.
É mesmo?
Por causa da chuva, 6 e pouco, 7 horas.
Eita, o teto caiu, hein? Cuidado
mas
com
foi
isso,
no show gente. Dos meninos?
Foi.
A sorte que era o show deles, né? Que é muito mais fácil ser tirado dentro do comedy de 6 pessoas.
Exatamente.
Do que você show com a casa cheia, né?
Exato. É muito mais fácil você tirar 6 VIP de dentro do que...
Mas as aparências enganam, viu? Falaram que, apesar de ser pouquíssimas pessoas na plateia, eles eram muito burros ao ponto de não conseguir achar a porta. Não?
Nossa senhora.
Então, Minions, eles são bem esquisitinhos.
São mesmo.
Quando acabar o podcast, eles vão passar fome, não vão?
Ah, vão.
Provavelmente que vai acabar, né?
Vai.
Esse ano não passa, hein, Murilo?
Será?
Ah, já deu. Mas eles não têm muito o que fazer, né, da vida. Porque comédia não dá dinheiro.
É, isso é verdade.
Aquelas sketches lá também não vai muito.
Acerta, né? Uma.
O que...
O problema é que tem o Trombina, né?
É muito burro.
O Trombina, ele sempre o arrasta pra baixo, né?
Mas o Trombina, ele tem uma bênção, assim, um talento muito grande, que é a cara de idiota dele. Não...
É. Trombina, que vai... É isso. Semana que vem começa as gravações da série do Márcio, hein? Pra
ele
falar,
não,
quer entrar no tema já?
Rico. Ele ainda vai ficar.
Ou tem mais
rico,
algum suquinho de Brasil?
Não, só tem isso e as notícias do tema agora. Mas vamos falar de...
É, porque uma das séries afetadas com a greve dos roteiristas lá, tudo, foi o 12 Passos do Márcio Donato, né?
O spin-off do processo.
Isso, e semana que vem começam as gravações da série 12 Passos. Já vai começar de um jeito radical. É logo a primeira cena da série vai ser o salto de paraquedas, né? Sem dublê, porque é a regra do processo. Nunca usamos dublê, vai se manter nessa série.
Exato.
Então o Johnny Trombino, o JP, vai ter que saltar de paraquedas com o Márcio.
Meu Deus.
Então vamos já começar por ela? Porque se der qualquer merda, a gente não precisa gravar o resto, não perde dinheiro gravando o resto da série.
A gente pensou nisso.
Isso é uma boa.
Começa
boa.
Já por essa.
Né? E os dois vão pular juntos? Abraçadinho no outro?
Não, acho que vai ser cada um com um, né?
Saquei.
É, porque tem que ser profissional pra sacar. Saquei. E eles não têm
competência.
Vocês
não colocaram o Trombini pra treinar um ano aí, tirar
o brevê de paraquedista?
Na real, a gente tá um ano investindo pra crescer a barba dele, né?
Ah, entendi. O que tem de minoxidil ali,
nossa,
gente?
Nossa senhora. Mas e aí começa a semana que vem gravações, tem muita, muita coisa aí pra... Sim. Correria aí até o final do ano.
Você quantos episódios?
Quatro episodinhos. Vai ser igual a primeira temporada nossa,
da
né?
Hora,
pra dar
da
aquele
hora.
Start e ver como vai ser, dependendo, nós taca a pau mais uma temporada, mas vamos por partes que dá muito trabalho, hein?
Dá.
Agora comecei a lembrar como é chato.
Então, essa época ainda pra filmar que chove, faz muito calor, é muito difícil.
É isso,
também.
Tá gravado, tá marcado pra filmar semana que vem a cena do paraquedas, mas se depende da previsão do tempo, né? Se der qualquer mudança climática, cai a gravação.
Aham. Uhum. Então, exato.
Não,
agora é torcer pra onda de calor continuar aí semana que vem.
É. Pelo menos e pra vocês, que pra vocês verem, podia ser croma, mas aqui, ó, eles não fazem.
Não, isso é
não
cinema
tem croma.
Raiz.
Cinema de verdade.
Cinema de verdade. Não,
porque hoje em dia estão gravando filme dentro do estúdio, fundo. É o estúdio com a parede verde.
A locação, pô, o Homem-Aranha teve a cena na faculdade com fundo verde, pô. Os caras não tiveram nem a... Mano, só ir qualquer lugar gravar aquela
exatamente.
Bosta. Muito.
Não, você viu que estão usando, tipo, uns atores que eram... Que era, tipo, uns extras de filme dos anos 50. Eles estão refazendo eles pra não ter que pagar figurante no...
Mentira.
E colocando em filme atual, assim.
Sério?
É um dos assuntos da greve, do...
Caralho. Puta que eu pariu. A greve te afetou muito, certo? Antes pra gente começar, vamos ver as séries, filme que foram... cancelados aí o lançamento, foram adiados por conta da greve. Aí já tem noção do peso que foi essa greve aí, né?
Eu apoiei a greve, eu fiquei um mês sem escrever piada nova.
Muito bom.
E deu certo.
O Luiz também tá apoiando essa greve há 20 anos.
E aí você... Você acompanhou de perto essa greve, assim, tipo, lia matérias e tal?
Não acompanhei tanto de perto. Tem um roteirista que eu sigo no TikTok, é um cara muito legal, assim. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é americano. Ele escreveu várias séries de humor. Ele fala sobre como é ser um roteirista de humor.
Uhum.
Aí ele abre os cheques dele de que você faz uma série, escreveu um episódio. Quando passar em algum lugar, você ganha uns centavinhos lá, no... Então, todo mês o cara vai lá, abre e vê...
E tem
a
mudança do bagulho do streaming, né? Que
então.
A outra negociação, né? Porque não vai mais... Muitos filmes não vão mais pro cinema, vai direto pro streaming.
Que a grande treta é que, tipo, o Hollywood, eles tinham um sistema pra garantir que tinha gente sênior e gente nova escrevendo as paradas.
Sim, sim.
Então, por exemplo, uma série, você recebia, sei lá, R$500.000 pra fazer o... pra escrever o piloto. Aí desse R$500.000, você tinha que contratar uma pessoa cara que já tivesse feito
algo...
grandes séries.
Sim.
E duas pessoas medianas que, tipo, estão ali, mas também já escreveram. E você podia contratar duas pessoas que nunca escreveram TV. Porque aí isso um vai ensinando o outro. Sim. E era um jeito que eles criaram e que funcionava. Só que aí os streamers estão cortando isso tudo. O uso de inteligência artificial também, essas paradas todas. No... Então, foi tensa a greve, mas
vamos ver a lista aí do que foi adiado já de filme, que tava já pra sair, tipo, ano que vem sai a coisa, né? Já foi adiado.
Não, e teve um lance ainda que...
tem uma propaganda bem na frente, a gente não vai conseguir ler.
O sindicato tava proibindo a galera usar fantasia no Halloween do que é copyright, dos estúdios estão com problema, assim. Tipo, o estúdio da Barbie. Aí falaram, não vai fantasiado de Barbie, falando pros artistas, assim. Doideira, Caralho. Cara. Doideira.
Foi pesado.
O que eu tava vendo na parte dos roteiristas era que tinha aquele lance do tipo assim, quanto mais alteração tem no roteiro, menos o cara ganha.
Sim.
Então, às vezes, o cara pegava o roteiro, mandava, ou o estúdio criava um roteiro em inteligência artificial e aí apresentava pro roteirista. Falava, a gente tem esse roteiro aqui, a gente precisava dar um ajuste nele. Só que o roteiro era criado por inteligência artificial. Então, o cara, quando ele ia ajustar o roteiro, ele ganhava só por aquele ajuste. E o estúdio não gastou nada pra fazer o roteiro, que é o que teria sido feito. Lei
pra não poder usar a inteligência artificial na criação, né, mano? Na criação, cara, é muita tiração.
É que é foda que é muito... É um plágio muito descarado, assim, de inteligência artificial. Mas a treta é que a galera dos estúdios, tipo, a galera do dinheiro dos estúdios, eles são muito filho da puta.
Sim.
Eu tava vendo uma entrevista do Scorsese. Ele falou que quando ele fez aquele filme Os Infiltrados,
sim,
foi quase o último filme dele. De tanto estresse que ele teve, de tipo do estúdio falar,
poderia
não,
ter sido, o fim, né? Não tava vai falando ser até desse hoje, depois só fez bosta.
Que isso, cara?
Não, o Lobo de Wall Street foi o último bom filme do Scorsese.
Ah, eu gosto do irlandês.
Ah, para. Você não gosta de irlandês, você gosta do whisky. Do irlandês você não gosta. Você gosta disso aqui, ó.
Eu gosto disso aí.
Jamesonzinho, top.
É.
Irlandês é puta filme chato. Chato.
Pô, eu gosto.
7 horas de pura chatice, pelo amor de Deus.
Esse filme que tá no cinema agora, eu vou assistir também, mas eu concordo que não tem que fazer filme de 3 horas e meia. Acho que é igual stand-up. Tem um limite físico de tempo, sim, que você aguenta assistir.
Consumir aquilo.
Tem que ser no máximo 2 horas.
Esse filme. E tem filme que claramente não tem porquê. O irlandês é um exemplo. Precisava de 3 horas e meia naquele filme.
Não, o irlandês é tipo 7 horas.
É muito longo.
Eu assisti,
pô,
tipo série. Nossa. Eu assisti, cansei, pausei, assisti no dia seguinte o restante.
É isso, mano. Muito, muito.
Mas o que ele falou sobre os infiltrados? Ele deu detalhes, não, do que aconteceu, assim, de estresse?
É que seria um spoiler pra dar, mas no final acontece algo que umas pessoas morrem.
Sim.
E o estúdio falou: não, de jeito nenhum, você tá maluco. Essas pessoas não vão morrer no final.
Aí tem que ficar vivo. Cagou toda a história do filme.
Cara. Ué, aí você pegou o roteiro do cara e...
O plot do filme você tira.
E que o grande problema do cinema hoje é a falta de originalidade.
Uhum.
Tipo, os filmes de super-herói, eles entraram no jeito que a galera do dinheiro, os homens de terno, eles conseguiam, tipo, ir moldando ali. Não era uma coisa tão autoral.
Uhum.
Não era o poder na mão do diretor igual era antigamente, na época do Scorsese. E o Scorsese falou, os filmes de diretor foram acabando. E eu sofri tanto nesse filme pra fazer do jeito que eu queria. Uhum. Imagina, cara, o final. Os caras querem mudar o final do seu filme.
Não faz sentido, pô.
Você é o diretor, você manja de cinema pra caralho. E uns caras de 30 anos que não tem experiência nenhuma em escrever filme.
Uhum.
Só tem de dinheiro e, tipo, de apertar...
É.
Abrir Excel e tentar fuder a galera. É sinistro, cara. Sinistro.
É. Eu acho que você tem que meter a faca mesmo. Arrasta pra baixo.
Tem que meter a faca nesses malucos.
Ó, Duna, dos filmes que foram...
Duna 2.
Duna 2. Que também é um filme também de longo, hein? Demais. Meu Deus.
Esse eu não tenho nem vontade de assistir, cara.
Eu tentei ver agora quando tava indo pros Estados Unidos, tava até falando pra Azeitona, eu foi dando sono, para depois eu vejo.
Nossa, depois, mas muito é chato, parado?
Que é? Muito parado. É bem lento, arrastado. Mas parece que vai ser um... Parece que... Dá pra... Mano, eu quero ver, porque me parece que vai acontecer algo interessante aqui. A fotografia é muito pica do filme, assim, bem legal, mas... Lento, demora.
Tem que estar com paciência pra assistir.
Tem que estar com muito tempo livre. Mas eu vou ainda tentar.
É um filme do Villeneuve. Ele gosta de colocar você pra observar as imagens.
Qual filme que é?
É do Denis Villeneuve, o diretor. O mesmo de Blade Runner 2049. Ele gosta que você fica observando as coisas. Eu adoro ele, mas isso é meio chato.
Nossa, se você acha ele chato, meu Deus, meu Deus. Coitado. vamos ver os outros aí.
A Cor Púrpura também foi adiado.
A produção da Oprah.
Caralho, que legal. Também teve o cronograma revisado, papapá, mas não tem data também. Aquaman, não, nem precisava ter, né?
Também. Mas esse aí também, eles deviam aproveitar que foi adiado e já nem lançar, porque isso aí teve corte pra caralho por conta da treta lá envolvendo a... Como é que é o nome dela? Amber.
A lá,
do Amber, alguma coisa do Johnny Depp lá, a esposa.
Amber Heard.
Ela mesmo, neném, hein? Neném. E, só que ela tava mentindo, né? Ela fudeu bem o Johnny Depp, mas ó, neném. Se tem uma coisa que a gente tem que dar crédito, quando a mulher não, é neném.
Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Assediou o cara. Foda-se, mas é uma neném também. Para de chorar, Johnny Depp.
Exatamente.
Você não foi assediado pela Renata Said. Pelo amor de Deus, né? Ah, mas ela cagou na minha cama. Mas é uma neném que cagou na sua cama.
Exatamente. Às vezes, né? Vai. O que você fez? O que você fez pra ela fazer isso? É.
Tem gente que paga por isso.
Mas aí, então, como deu a polêmica dela, cortaram muita coisa das cenas que ela tem de tela, o tempo dela de tela, e claramente já cagou o filme, que já nem sei se ia ser bom.
Então, nossa, imagina ter que lidar com esse problema, cara. Imagina. Ter que reescrever o filme inteiro.
Ah, como imagina?
Puta merda.
Como assim imagina? Que mais aconteceu em todas as temporadas do processo foi isso.
É, pois é.
Vagabundo pulando fora, vagabundo cometendo crime, olha.
As Marvels.
Cara, teve esse momento do vagabundo cometendo crime. Rolou uma coisa que foi... Eu tava contando pro pessoal de Brasília, eles ficaram de cara. Não sei se eu vou contar isso pra vocês. No dia que... Basicamente, o cara bateu na mulher dele. E aí teve uma discussão lá que vocês chamaram pra... Uhum. Foi um dia tenso na gravação.
Dia de gravação puxado ainda.
Puxado, só que tipo, não foi aberto. Vocês não falaram, gente, rolou isso.
Uhum.
Vocês foram lá, você puxou o cara pra conversar e tal. E eu dei carona pra ele.
Nesse mesmo dia?
No mesmo dia. E eu tava pensando em morar com a minha mulher. Aí eu perguntei pra ele, e aí, morar com a mulher de boa? Vocês brigam muito? O cara, de boa, de boa.
Da hora.
Excelente.
Somente quando ela não tá falando muito por causa que os dentes tá frouxo.
É, rapaz. Jogos Vorazes, a cantiga
nem precisava
dos pássaros.
Ter, né? Então. Isso aí, nossa. Tem que aproveitar, greve, e fazer o favor de lançar essas porcas. Por isso que o cinema tá ficando chato, então, todo mundo quer ir no cinema.
Mas é essa treta pra mim.
Muito chato, pô. Tipo, precisa de Jogos Vorazes de novo.
Eu amava Star Wars.
Sim.
Amava. Assistia todo... Até o primeiro lá, eu gosto.
Uhum.
Só que aí a Disney comprou e falou, agora você vai ter que assistir um filme deles por ano. Eu não quero assistir um filme deles por ano.
Pô, série
passou,
também, vai ter que ver a
já
série.
Foi. É, um monte de série. Quase assisti uma delas que o Bill Burr tá, mas não consegui, cara. Não consegui. A do Mandalorian, o Bill Burr, ele tem um papel
sim.
No...
A Mari começou a assistir, eu não sei se ela terminou. Pô. Eu acho que sim, mas eu não lembro o que ela falou.
Esse aí o estúdio deve ter ficado desesperado, hein? Porque isso aí, a chance de dar bom, gigantesco na bilheteria.
Deadpool 3.
Porque é a volta do Hugh Jackman como Wolverine, né?
Qual o filme que tem o Deadpool que é meio esquisito? A primeira aparição, acho,
do X-Men. É, algum do X-Men.
É um do X-Men mesmo.
É,
né?
Algum X-Men. E aí que se falava quem vai ser o novo Wolverine, não sei o quê, não sei o quê. Tava todo mundo ansioso porque todo mundo acreditava que iria aparecer realmente no Deadpool. E não é que é o mesmo de sempre que voltou. Então, mano, só deles terem feito a brincadeira. Você chegou a ver o vídeo de divulgação que ele estaria no Instagram? Aquele bagulho pipocou de um jeito que o Ryan Reynolds postou lá. Você viu esse vídeo? Explodiu. Então esse filme aí, o estúdio deve estar rasgando o cu com a mão. Muito dinheiro indo embora.
Muito dinheiro.
O filme que vocês falaram é Wolverine, a Origem, que tem o Deadpool.
Ah, esse.
Aspas, Deadpool.
Que ele até zoa no próprio... Que é o próprio Ryan Reynolds que faz lá, e depois ele zoa no filme do Deadpool.
Não, eles meio que obrigaram ele a fazer.
É.
Essas coisas do estúdio obrigar, tem um filme que eu adoro, mas é um filme assim meio terrível, que é o filme 43. Já viu esse filme?
Não.
Cara, é um elenco assim inacreditável. e umas sketches muito bem produzidas de comédia.
Sim, tem até o Jack. Tem o Hugh Jack. Sim, já vi esse filme. Como é que é o nome? Não lembrava o nome.
É, chama Movie 43. Em português eu não lembro exatamente como que é. Mas essa galera que fez o filme não queria fazer o filme.
É.
Só falaram, não vamos fazer esse filme. Nem
fudendo. E é só é um elenco
só
de
que,
peso.
Só que, tipo, você assina um contrato pra 3 filmes. Aí você...
E aí um abraço.
Imagina, ter que fazer uma parada que você não acha maneiro, não acha engraçado.
Sim, a vida inteira.
Para maiores, em português.
Para maiores, isso aí.
Olha o Hugh Jackman aí, ó.
Tá voando, hein? Neném, pra falar em neném.
Olha lá, tiozão, como é que ele vem?
Já tá com a barbona, certeza. É por causa do Volveras.
Tá treinando. Canela tá meio fina, mas tá vindo aí, ó.
E finalmente vai usar a roupa do Wolverine, que nunca usou, né?
Sim.
O Logan é um baita filme de super-herói. Você já assistiu o Logan?
Logan assistiu,
que é o último, um baita filme.
Gostei. O Wolverine, eu gosto muito do Wolverine e gosto muito do Homem-Aranha. Esses eu ainda assisto, assim.
A gente tava falando disso, né? A gente tava vindo sobre filme de super-herói, que meio que saturou.
É, que o problema é a ganância, né? Porque a Marvel foi construindo um universo compartilhado lá com os filmes solos. Foi o bagulho bombando, aí juntou, bombou. Aí os caras, mano, é dinheiro. Aí começa a visar dinheiro, começa a fazer um filme que não tem nem necessidade, que não precisa.
Eles conseguem fazer um filme que não depende do diretor. Vai lá, troca o diretor e
foda-se.
Então aí os caras que têm dinheiro, mandam em tudo mesmo.
Não precisa,
mesmo.
É um filme que não muito.
É tipo os caras do estúdio querem mudar o final do filme do cara lá.
Não só filme, mas série também, um monte de coisa. Aí você não consegue acompanhar tudo, aí satura, mano. Os caras, porra. A Marvel teve a faca e o queijo na mão, ganhou muito dinheiro. Ganha ainda, porque lança... As pessoas vão ver ainda, mas... Se tivesse focado mais na qualidade do que no negócio...
Ah, mas é difícil, hein?
Não tem como. É muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. Tipo, eles estão na fase da Sony de fazer os vilões do Homem-Aranha lá. Um filme ruim pra caralho. Venom, teve outro agora. Qual que foi o outro que teve lá, mano? Até que um mano que fez o Coringa, que faz lá o Azeitona. Como é que é o nome?
Faz a pergunta direito que eu não entendi.
Do filme do vilão do Homem-Aranha lá que teve... Um agora que a Sony fez?
Morbius.
Merda
completa.
É.
Ah, Morbius.
Então esse cara vai fazendo um monte de bosta assim, porque empurra... Pô, ninguém quer ver um filme do vilão do Homem-Aranha lá.
Tipo, é um bagulho muito...
Não, mano, para. Quer dizer, as pessoas querem ver que eles fazem, não fariam se não quisesse, né? Não é interessante, não é legal.
Eu acho que a gente, como comediante, a gente tem que ser contra filme de super-herói.
Por quê?
Que filme de super-herói que substituiu as comédias.
Sim.
Que dava dinheiro antes eram as grandes comédias, agora são esses filmes.
O Seth Rogen falou que é muito difícil competir hoje com os filmes de super-heróis de comédia que custa 200 milhões o orçamento.
Exato.
Aí ele tem 20 pra fazer o filme dele de comédia. Porque vários filmes de super-heróis é só um filme de comédia, né?
Exato.
Com um orçamento caríssimo.
Caríssimo.
É, e aí geralmente é aquilo, né? Os caras gastam a mesma quantidade... Pra produzir o filme e pra divulgar depois. Então como que você vai bater com um cara que tá gastando 200 milhões só em divulgação, por exemplo?
Como que você vai lutar por espaço em sala de cinema? Não tem como,
não tem
cara.
Como, pô. Você é engolido pelo...
Vamos ver nos filmes,
Remake, só sequência.
Acabou, a criatividade acabou, isso. Daniel Sartori afirma...
Extraordinário é o quê? 2? Qual que é um?
Eu não vi um também, mas...
Spin-off prequel do sucesso de bilheteria Extraordinário. Teve sua data de lançamento.
Eu nem lembro do Extraordinário. Foi o Sad
Bird.
Extraordinário é da criança que tem a cara deformada, tem uma síndrome, e aí ele vai pra escola.
É verdade.
Não lembro.
Sofre bullying.
Agora eu tô ligado. Nossa, qual que é o...
Parece incrível.
Vai.
É Dirty Dancing.
Pra quê?
Pra que fazer?
Não, Dirty Dancing, gente, é uma ideia idiota de filme.
Diga, por favor.
Você lembra da ideia?
Qual que é a ideia? Não lembro.
É uma cidade cristã que o prefeito da cidade proíbe a dança.
Ah, meu Deus.
Aí os jovens, eles começam a dançar escondido, porque não pode dançar, senão você vai preso. Essa é a premissa do filme.
Nossa, porque na época não podia falar que era cocaína, aí os caras falaram, não é a dança, é a dança que é proibida.
Dança.
Pra quê, Beetlejuice
2? Beetlejuice 2, pra quê? Eu fico muito medo desse filme. Beetlejuice é um filmão.
E é continuação, tá? Não é que é um reboot, é continuação. É.
Então, e olha o elenco. Jenna Ortega, Winona Ryder. Também é um baita elenco, assim, pelo menos esses dois nomes.
E o cara
nomes.
Não tá, o Kevin... como chama? O ator do Beetlejuice?
É o...
Que foi Batman também?
Caralho. Michael Keaton. Olha ele aí, ó.
E o tá rolando o musical do Beetlejuice aqui no Brasil, o Sterblitch que tá fazendo.
É? Que da hora. Tá no Rio, vem pra São Paulo em fevereiro, eu sei disso porque eu vou.
Eu tenho muito.
Essa eu vim chegando. Veio junto com a minha rinite. Essa eu
preciso
chegar.
Ir no musical pra ver se eu não tenho vontade de ir no musical. Me dá um pouco de preguiça.
Qual que você
assim.
Vai hoje, Azeitona? Ele vai no musical hoje, sabia?
Eu vou ver Matilda.
Matilda?
Da menininha lá que tem os poderes.
Sim.
Um filme dirigido por Danny DeVito, hein?
É. Ah, verdade, o filme é.
Filmão.
Era um sucesso na sessão da tarde,
porra, Matilda. Porra, eu assisti com meus sobrinhos e eles amaram.
Vamos ver, vai.
Capitão América.
Ah,
desclasse.
Nova Ordem Mundial. Esse tá todo mundo ansioso porque é o nosso Falcão que assumiu o manto, né? Do Capitão América, como que ia ser esse filme aí. Mas o que eu tô ansioso pra ver é o Blade. Queria ver o que vão fazer com o Blade. O Blade é um baita filme maneiro. Lembra, cara, com Wesley Snipes.
É, agora é o Mahershala Ali, que também é um baita ator.
Baita ator, porra, fazer o Blade. Eu tô curioso pra ver esse Blade aí. Porque esse aí já é mais 18, não tem como deixar a Disney nesse filme, né, o Azeitona? Não, pelo amor de Deus, né? O Blade não, né? Não precisa responder não, retardado. Fala quando realmente ninguém fala nada.
A gente tava falando mal do primeiro Mortal Kombat.
Porra, falando mal do primeiro Mortal Kombat?
Não do original, do anterior desse. Tá.
Bem ruim. Eu comecei a ver, as lutas são terríveis, o Sartori. E nós somos especialistas em luta. É. Não vai te pegar. Fui ver, falei, Miki, muito coreografadinho, assim. Parecia Dirty Dancing, as lutas. Assim, cara.
Eu preciso assistir os outros daquele maluco lá que... Ai, como que chama? Do Keanu Reeves?
John Wick.
Eu assisti só um. Eu não achei muito bom, mas me falaram que não teve muito dinheiro.
O meu preferido da franquia é o 2. O 2 é...
Eles acertaram a mão.
O 2 é... Parece... O começo do filme parece final de filme, assim. Ah. É um bagulho impressionante.
É loucura.
Os outros são bons também.
É, eu tô...
Mas o meu preferido é o 2 da franquia. Eu matei a série.
Você matou a série?
Não é nem spin-off que chama, né? É spin-off. Que é o Continental, contando a história do hotel, Sim. Do Wilson, que é o gerente lá, contando a história dele.
O Mel Gibson, né?
E o Mel Gibson, vilão. Caralho, é bom. É 3 episódios, mas de 1 hora e pouco. E aí, mano, quando pega o último episódio, mano, é porradaria. Parece um filme mesmo. Do começo ao fim, John Wick, porradaria.
Da hora.
Caralho.
Olha lá, Missão
Impossível.
Não! 8.
Filhos da puta!
O quê?
Adiou o Missão Impossível.
Deixa o Tom Cruise trabalhar, porra!
Tom Cruise tá preocupado em arrumar outra esposa agora.
Filho da puta.
Ah, é, né? Verdade. É. Que massa.
Pra quando que foi? Era pra ser lançado ano que vem já.
Deveria ser lançado
em 28 de junho.
Não, vai ser só 25.
25, facilmente.
Ô, filhos da puta. Tomar no cu.
Quero ver quando ele morrer numa cena dessa. Será que eles deixam pra fazer as cenas no final?
Não, quando lançou o 7 já faltava poucas coisas do 8.
Ah, eles já devem ter.
Mas falaram que a grande cena de ação não tinha sido filmada ainda. Filme. Que tem sempre aquele. A epopeia da ação lá, o momento.
Olha,
que
com ele faz a Tata Werneck, esse aí? No...
Tom Cruise e Sarah Silver, mano. Ele...
Bom, esse personagem é bom. Mais dessa mina aí.
Entrou Venom agora na 3.
Venom 3, Gladiador 2. O que tá acontecendo? Acabou. Não, agora eu sou a favor do ChatGPT.
Qual o sentido do Gladiador 2? Exato. Vamos falar. O cara morre no final. Morreu. É. E ele é capaz de ser o Russell Crowe ainda voltar.
Russell Crowe, com Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington.
Ah, o Denzel Washington.
Paul Mescal e Pedro Pascal parecem muito primos, né?
É dupla Scott.
E por que o Denzel Washington aceitou fazer isso?
Denzel? É, se ele aceitou, dinheiro. Acho que deve
É porque é muito dinheiro, né? É porque ele vai ganhar muito dinheiro.
Eu acho que deve ter... Ele não faz um filme muito ruim. No... Todo filme dele é maneiro. É.
E então, a direção do Ridley Scott, ou seja, vai ser um grande filme Ridley dele Scott, com outros.
Ridley Scott, que está nos anos 90... Faz quanto tempo que não tem um filme decente isso aí?
Esse Paddington, eu não consigo entender essa porra desse urso.
Você nem que é isso.
É um urso muito chato, cara. Muito chato. Aí, ó, Jurado número 2, que é o último filme de Clint Eastwood.
Ah, ele também faz o último filme todo ano,
todo
né?
Todo ano.
Nossa senhora, parece exaltação.
Mas tem esse cara do 24 Horas, assim, tempo que eu não vejo nada
Jack
dele.
Jack Bauer, Kiefer Sandler, aí já vale a pena. Aí já tem que ver, só dá uma arma na mão dele e deixa o resto com ele.
Ah, um filme que eu fiquei empolgado, vai ter um live action do Hércules.
Mas você ficou empolgado pra isso?
É que eu adoro o Hércules. Eu...
Mas tinha um seriado do Hércules, lembra? Tinha, que passava na Record.
Bom, era muito bom.
É, e teve spin-off.
Ah, não, não, da... não. Você tá falando do seriado do Hércules.
Da Record, lembra disso? Não, não, que passava esse seriado?
Horrível, horrível.
Que tinha aquele da Xena, era Xena?
Nossa,
Xena?
Era muito
bom. Era, era,
e era Deus, spin-off, era... né? Era uma série. Uh-huh. Spin-off não, era o mesmo universo ali. Sim, né? Acho que teve
era,
um.
Era uma tragédia.
É, teve o. Como é que fala? Quando faz os dois. O... Os dois filmes juntos lá, que o cara aparece no filme. O... Essa porra aí.
Crossover?
Crossover. Ah, teve o crossover da Xena com o Hércules, lembra disso?
Puta, lembro, cara. Eu achava muito chato. Eu gostava do MacGyver nessa época.
MacGyver.
Mas o Danny DeVito vai fazer o centaurozinho lá do...
É, do
Minotauro, sei lá, que bicho que é aquele.
Que teve o filme do Hércules que o The Rock fez. Você não lembra desse filme? Teve há pouco tempo. Mas vai ser a mesma coisa. Não,
Hércules da Disney. Em comédia, você acha que
vai ser diferente?
Com os monstrinhos, o vagabundo.
O The Rock também, que o Hércules The Rock.
Ah, então, mas não é engraçado. É outro Hércules. Eu não tô interessado nesses Hércules, não.
Eu acho que vai ser a mesma coisa. Tem o Danny DeVito. Qual a chance de não ir pra comédia só?
Não, mas é que o Danny DeVito é que vai ser inspirado no Hércules da Disney. E o Danny DeVito já. O personagem já era ele, já foi desenhado pra ser ele.
Ah, tá.
Pra ser aquele. O treinador do Hércules. O Lilo Stitch, adaptação live action.
Live action, teve a produção.
É.
Filme de 2002.
Cara, nunca mais vai ser feito nada novo mesmo.
Cara, os caras não querem, né? Acabou, a criatividade morreu.
Por isso, vocês já assistiram aquele filme do Harry Potter lá, da 24? Um cadáver para...
Ah, eu... Não.
Cadáver para sobreviver, do mesmo diretores do... Não. Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
É. Cara, é uma doideira. Eu não achei um filme tão bom, mas eu achei, tipo... É um cara que ele tá numa ilha e ele vai tentar se matar e ele vê um maluco morto que o mar joga pra ele. Aí ele vai, tenta reviver o cara, aí tenta fazer respiração boca a boca nele e o cara começa a cuspir água potável. O defunto. Aí o defunto vira meio que um barco pra ele poder sair da ilha também. Só com os peidos dele. Excelente. É uma coisa muito louca, assim. Muito louca. Vale a pena ver pela loucura. No... Aí, ó. Um cadáver para sobreviver.
Muita brisa, hein? Meu Jesus.
Aí você vê. Eles abrem uma produtora, fazem um filme mais doido aí, tá fazendo sucesso. Porque as pessoas querem ver alguma coisa diferente, né, meu?
É, bagulho original. Porque a gente só viu ali Deadpool 3, não sei o que, 2. Refilmagem, remake. É
verdade, não tem nada novo, né?
Mano, então... vamos mandar o Mário Frias para os Estados Unidos para ver se ele não consegue...
Olha lá, Wicked. Não, e para fechar ali, é o Wicked, que é um bagulho que já existe também. Tipo, não é nada.
Tem nada novo, né?
Chato.
Estreando por Ariana Grande. Nossa, pensa um filme que vai vender, só porque tem Ariana Grande.
Ariana Nucci?
Isso.
Achei que era a única Ariana Grande que existia. Tem mais uma?
Aliás, muita sacanagem você colocar a Ariana pra ser minha mãe na série.
Isso é verdade.
Porra.
Ela
é
de sotaque.
É, isso ia falar. Ela tem sotaque dinâmico. Ela tem.
É, nordestina, paulista, do nada é gaúcha.
Gaúcha.
Stranger Things, que já tinha que ter acabado, né? Porque tem a raiva dessas crianças que não morre nenhuma. Toda vez vai lutar com o demônio. É a mesma coisa, sério. Aparece o personagem novo, que é o que morre sempre. Que as crianças não saem, não tem nenhum arranhão. Vai se fuder. Que morrer essas crianças aí, matar tudo.
Eu sou assim também, eu não gosto de criança talentosa, não.
Não, mas na quinta temporada não morreu ninguém, porra. É. Nenhuma criança morreu lutando contra o demônio?
Mas aquele menino de cabelo comprido, ele tem um filme de comédia que são engraçados, viu?
É.
Eu já vi uns dois filmes dessa turma dele ali que é bom.
É, podia ter acabado já Stranger Things também.
É, não tem mais o que falar, já deu. Já,
American pode. Horror Story.
É, coisa já de mil anos também.
Entrevista com o Vampiro.
Nem sabia que teve uma temporada já da Entrevista com o Vampiro.
Também não.
Entrevista com o Vampiro é um filme, né? Será que tem a ver ou outra coisa? Deve ser, né?
Com certeza, deve ter a ver.
Olha lá, você que é fã de Star Wars?
Olha lá.
Cara, acabou Star Wars pra mim, nunca mais vou assistir. É, tão aguardada a segunda temporada da série de Star Wars, contada pelo personagem Diego Luna. Eu sou fã de Star Wars, não sei quem é Diego Luna. Foi forçada a parar suas filmagens.
É que você só gosta do Diego Lopes. Paga um pau.
Oh, esse Severance também não assisti. Essa Abbott Elementary.
Ah, Severance é legal, pô.
Elementary falam que é legal. Severance é legal?
Sim.
Eu não vi essa, não.
Ah, do caralho. Sim, sim. Eu assisti,
Qual que é?
Como que é o nome mesmo? É...
Esqueci o nome.
Português?
Ih, cacete, vou pesquisar.
É Madrugada Muito Louca?
É aquela do...
É do...
Que o cara vai pro trabalho e aí quando ele tá no trabalho...
Ruptura. Eu lembrava por isso.
Ainda não vi, não dá spoiler não, ainda não vi.
É bem boa.
Analista.
Abbott Elementary.
Que é a série de comédia do menino do Todo Mundo Odeia o Chris.
Que é chato.
Chato essa série?
Não, ele é chato.
Ah, ele
fica reclamando
é
dos brasileiros, eu fico puto com ele, não.
Ah, só porque a galera inferniza ele no Twitter, então, no Instagram.
Muito patriota, meu. Né? Você é o patriota raiz mesmo.
Eu sou patriota demais. Vocês não sabem onde eu tava em 8 de janeiro.
Patriota do caminhão.
Apples Never Fall, autora de Big Little Lies. Aí tem esse Evil, quarta temporada.
Não vi nem a primeira.
The Sandman, segunda temporada. Uma série que eu tô empolgado pra assistir é aquela série The Curse, que é com é escrita pelo Nathan Fielder.
Qual série? Faça a melhor ideia.
Cara, acabou de sair. É com ele e a Emma Thompson, acho. Coloquei The Curse.
Ele não vai saber escrever Curse. Qual a chance
deles? Acertou. É com o maluco do ensaio Nathan For You. É uma série de
comédia.
Suspense. É de suspense.
Achei que era comédia.
Só se suspense for um comediante que escreveu.
Mas é comédia, tá escrito, porra.
Ah, é comédia? Comédia?
Ah, eu tinha visto isso aí dessa série falando.
Eu achei
falando.
Que era suspense.
Não, é comédia, pô.
Pô, melhor ainda.
Com Emma Stone também.
Neném, hein?
Mas esse aí estão falando bem. Já tá no Paramount, eu acho.
Eu comecei a assistir ao Only Murders in the Building.
É legal? Fala é legal. Bem.
Muito bom. Calma. Nossa, aí, calma aí. Segura a
calma aí, cara. Demi Lovato. Pera aí, Demi Lovato.
Nossa senhora. Calma, na hora que é pra falar, não fala. Agora, cala a boca. Não interrompe o Murilo, não. Fala aí, Murilo. Fala aí, Murilo.
É boa. É legal. Assisti o comecinho. Assisti acho que uns 4, 5 primeiros episódios. E é maneiro, cara. É legal a dupla ali do... Steve Martin e do Martin Short, os caras são...
Das antigas.
Os caras funcionam muito bem junto. É bem
eu
legal.
Gostei ainda, eu gostei. Tá, pra ver.
Umas piadas boas.
Eu tô afim de assistir esse também, fala muito bem.
Eu comprei o DVD da... Como é, caralho?
Porra, isso aí é foda. 30 Rock.
30 Rock.
Cara, eu procurei pra comprar.
Ansioso.
Esse... Onde você achou esse box?
Ah, tem meus contatos, né? Quando você é uma grande celebridade...
Muito
você
influente.
É telefonemas, né? Telefonemas. É um amigo do amigo, que é muito fã.
Sim.
Que, então, mexi os pauzinhos que fala, né?
Viciado em crack, tá vendendo tudo dentro de casa.
É, não, comprei no Mercado Livre.
Cara, eu procurei no Mercado Livre e não achei.
Né? Eu achei o box completo. Tá fechadinho ainda, não vou começar a ver. Tô ansioso pra ver, viu? É muito boa a história. Ela tá na minha lista há muitos anos.
Cara, é muito boa. É nível Parks and Recreation, assim.
Maravilhoso. Então,
não é nível Seinfeld, que é a melhor série de todos os tempos.
Cala a boca.
Cara, quando você terminar, você vai ver.
Não, é muito boa, sabe? Tô gostando.
Então, mas.
Mas faz tempo que eu não vejo, preciso voltar a assistir.
Quando
você
terminar de assistir, assim, você vai. Pra mim, é o mais próximo de perfeição que a gente teve do.
Mais que o processo?
Não, o processo com certeza é melhor.
O Seinfeld é maneiro.
Tem mais coisa aí?
Mas essa 30 Rock, um monte de episódio saiu do ar.
Qual que é a premissa dela?
30 Rock é como
conhece,
se fosse...
Que não acho em lugar nenhum, não tem aqui no Brasil stream nenhum. Tanto que eu fui atrás e tive que usar da minha influência, do meu conhecimento, pra conseguir o box.
É os bastidores de um programa de sketch.
Usar da minha influência, baixar o aplicativo do Mercado Livre e tipo...
Calma aí, não atrapalha o Sartori quando ele tá raciocinando, não, Mongol. Deixa ele falar.
30 Rock é uma série que mostra os bastidores de um canal de um programa de TV de sketches no estilo do Saturday Night Live.
Sim.
Aí tem um monte de aparição. Tem até um episódio que... eles usam inteligência artificial pra fazer o Seinfeld aparecer em todas as séries. E o Seinfeld vai lá comer o cu do diretor do programa.
Ah, já quero muito ver essa série.
Cara, é muito bom. E tem um monte de aparição foda, assim. E o grande problema dessas coisas é, tipo, as pessoas estão apagando episódios, cara. Apagando filmes.
É.
Tem filme que, tipo, é original pela Netflix. Netflix tirou do catálogo. não existe método legal de você ter, porque nunca saiu em Blu-ray.
Nossa, verdade.
Então, tipo, a gente vai perder coisas. Essa série mesmo tem alguns episódios mais polêmicos, que tipo tem uns eventos de blackface que na época do que o movimento woke ficou mais gritante, assim, eles simplesmente apagaram os episódios. Então, no DVD você vai ter, mas você não acha mais. E eu procurei, não achei esse box pra comprar.
A gente não conseguiu fazer o nosso episódio blackface do processo. Era pra ter rolado também.
É isso
Faltou
aí.
Faltou pouco.
Quem que ia fazer o blackface?
Ah, todos funcionaram, né? Com a empresa, inclusive, eu tinha essa ideia. Que ela tá acusando o Gui de ser racista e falando, não sou racista, pô. Tem um funcionário. Essa ideia não foi pra frente, não. Mas ia ser um baita episódio.
O Alessio barrou essa ideia.
Ia ser um baita episódio. Mas acho que não daria nada, não. Depende de como for contado.
Depende.
Essas coisas me dá vontade de escrever, porque tá muito na linha do limite. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma boa história, né, dentro dessa linha do limite, mano, a satisfação de fazer um bagulho assim é muito louco, pô.
Eu vi o...
Aí usamos o Tetanos, né? Purple Face.
O Andy Warhol, ele tinha uma frase que ele falava que a arte ia conseguir se safar.
É isso.
Tem um filme do Trovão Tropical.
Bom demais, bem estilo.
E o cara, eu tava vendo uma entrevista do... Como que chama o maluco lá? O Homem de Ferro?
O do Robert Downey Jr.
Ele fez um personagem negro.
Sim.
Que fingia que era negro, né? Que
interpretava um negro, né? No filme.
E era tipo um ator de Hollywood megalomaníaco que chamaram ele pra fazer loirão, um negro. Né? Ele falou assim, vou lá, beleza. E não deu merda pra ele. Deu merda pro Ben Stiller, que fez um retardado.
O produtor executivo do filme também,
Que o personagem do Ben Stiller, ele fazia um retardado.
Mas o filme assim, é a produção executiva do Ben Stiller.
Ben Stiller é foda,
cara. Pica, porra. É legal, esse filme é legal. Esse filme tem o Tom Cruise faz o dono do Cruise Gordão. Gordão. É bem engraçado esse filme. Pô. Uma das melhores comédias que teve aí nos últimos tempos. Bem boa essa comédia, mano. Bem maneira. E as notícias aí da greve? O que aconteceu aí?
Eu trouxe uma notícia ali que era do Scorsese falando mal dos filmes da Marvel. Que ele falou isso de novo.
Os caras tá falando aqui pra eu subir a série. Eu não vou fazer isso, eu vou lançar no meu canal. Porque tá ruim a entrega lá. Quem sabe não entrega essa porra. Eu vou baixar tudo e subir no meu canal e foda-se.
E o limite do humor tá indo bem?
Claro que não.
Não tá indo bem, não?
O YouTube morreu, mano. Não entrega mais nada.
Caralho, tá
mas
super
tá
legal.
Engraçado.
Tá super legal.
É, mas não tá chegando pras pessoas. O próprio processo da última temporada caiu muito a entrega.
Caiu muito?
Muito. Eu não sei que... Aí desanima, mano, pra continuar gerando conteúdo, fazendo coisas, né? É foda, né?
É uma merda,
o
cara.
O YouTube é muito cruel, né?
Muito.
Nossa
muito
senhora. Cruel
porque, mano, tem coisas que dá muito trampo de fazer assim mesmo, né? Nem, às vezes não é nem o dinheiro que também gasta, mas é o tempo dedicado.
É, exatamente. E aí você, pra se não você chegar, não tá toda semana ali, simplesmente não entrega.
Como é que, tipo, um canal que tem quase 1 milhão não chega pra 10 mil pessoas o vídeo, pô? Tem alguma coisa muito errada.
O Scorsese, ele já tinha falado isso aí, que não é cinema, que os filmes de super-heróis são tipo parques de diversão.
Sim. E ele falou de novo?
Ele tá voltando a detonar os filmes. E teve até uma piada boa que o Rick Gervais fez com ele
no Globo de Ouro.
Por que você tá andando perto de parques de diversão? Você não tem altura pra andar nos brinquedos, né? Ele disse que a Marvel Studios não faz cinema de verdade, que os títulos lançados pelo estúdio não são arte. Logo depois, diversos cineastas apoiaram o aclamado diretor de Taxi Driver, Gangue de Nova York. Tô pra assistir de novo esse Gangue de Nova York.
Nova York é bom demais. Bom demais. Que ele fazia filme bom.
E parece que Scorsese está faminto para acabar com adaptações de filmes de heróis. Em entrevistas para GQ, o cineasta disse que é preciso lutar contra essa cultura para que o verdadeiro cinema sobreviva em meio aos blockbusters baseados em quadrinhos. O perigo que isso está causando na nossa cultura, porque agora haverá gerações que pensarão que os filmes são apenas isso, disse ele. Eles, o público, já pensam nisso, o que significa que temos que lutar com mais força e temos que vir da base. Os golpes têm que vir dos próprios cineastas. Sei que podemos contar os irmãos Safdie com o Chris Nolan. Entende o que eu quero dizer? Temos que acertá-los de todos os lados.
Mas você não acha que tem um pouco de hipocrisia nisso aí? Por exemplo, ele cita até o Nolan. Só que O Nolan, dos melhores trabalhos dele, um dos melhores filmes de todos os tempos. É o Batman Cavaleiro das Trevas.
Eu gosto mais da origem e do Interestelar e depois em terceiro lugar.
Eu acho que o Batman, aquele filme é uma perfeição, do começo ao fim.
É bom.
É bom demais, bom demais. E é um filme de super-herói, pô, baseado em quadrinho. Acho que não é questão de ser super-herói, acho que é questão de como você faz, entendeu?
Então.
É mais isso do que, pô, não tem que fazer. Lógico que tem que fazer. Se você tiver boas histórias, a gente acabou de falar, o Logan. Da Marvel, é um baita filme de super-herói, pô. É que...
Mas o problema é que muita coisa de algo bom fica ruim.
É, faz muito. E aí faz muita coisa nas coxas, né?
Porque volta para aquele ponto da grana, né? Tá dando grana.
É.
Vou fazer.
Tem épocas de coisas que bomba, esse cara faz. Até que o The Walking Dead explodiu, aí todo mundo lançou um monte de série de zumbis. É chato, enche o saco. Então,
o próprio The Walking Dead já... É. Quantas
mas
temporadas
quando
já
veio
tá?
The Last of Us, não é mais série disso também, Apocalipse.
É, tal, mas é série boa, gostei.
Então, isso que eu tô falando. Não é questão de... Porra, é questão de saber fazer o bagulho.
E eu tenho preconceito com zumbi.
Então, só que a série é boa e mesmo você sendo... Zumbifóbico.
Sou zumbifóbico.
É, o bagulho te agradou. Então, boa, eu não acho que tem que parar com coisa de super-herói. Eu acho que tem que ser... Como é que posso dizer? Melhor feito mesmo. Tem que fazer melhor.
Tem um corte do deixa eu ver se eu acho aqui pra mandar pro Azeitona. Que é um corte do Hans Zimmer falando de como ele e o...
Nolan.
É, você já viu esse corte aí?
Já.
Do Interestelar, do coração do filme e tal.
Sim.
Vê se você acha isso aí, Azeitão. Não sei se você já viu. Que a gente tava falando
por exemplo,
porque, tipo.
O próprio Nolan, um dos filmes que ele tem muita vontade de assumir, esse ele já falou publicamente, é o sonho dele. Eu tô torcendo pra que ele assuma a franquia do 007, né? Ele tem um sonho de fazer o 007. Então, pô, você não acha que não seria um baita filme foda com o Nolan, a visão
certeza,
dele do 007? Então, acho
só que eles têm que dar controle criativo pro cara.
Eu acho que seria muito mais foda se o Scorsese. De vez ficar falando que não é filme, é parte de diversão, ele falar, vou te mostrar como é que faz um filme de super-herói. Pegasse uma história de quadrinho e fizesse a versão dele num filme.
Não, com certeza.
Do que ficar, tá falando muito pra quem fez muito pouco nos últimos tempos também. Aquele
país aí.
Lá que é cinema, ficar 4 horas de Gary, máfia, blá, blá, blá. Tomar no teu cu, Scorsese.
Scorsese é bom demais.
Não, já foi também. Se é foda, ele pega uma história de quadrinho e faz um filme. Vamos ver.
É, eu acho que ele conseguiria.
Mano, o cu dele também. Vai, mas... Não, se ele passar na minha frente, vai tomar um socão.
É, eu acho que você ganha dele numa briga.
Eu acho que... É, exatamente.
Como é que tá a nossa enquete? Como é que tá a nossa enquete falar nisso? Rodrigo Marques ou Luca Mendes? Quem ganha essa grande luta? Luta
50... Virada histórica, 53% diz que o Rodrigo Marques ganha.
Nunca! Ih, Rodrigo postou nos stories pra galera vir
lógico,
voltar aqui.
É o bando de. É os fãzinhos dele, o fã-clube dele tá vindo aqui.
Porque... Pode encerrar?
Não, vamos esperar mais um pouco, que o Luca Mendes tem que virar isso aí. Eu aposto tudo no Luca.
Di, posso trazer um contraponto sobre os cursos que você falou agora?
Não.
Dele fazer um filme de herói?
Não, isso aqui não é debate, não. Isso aqui é só pra eu falo o que eu quero e
você contraponto?
Você
tá achando que você tá no Roda Viva, caralho? Porra de contraponto, mano. Só aperta o botão aí, é play pause.
Então, fala aí.
Não, seu contraponto é o pause.
Olha, eu vou te dar o contraponto porque eu quero tomar café. Fala aí um pouco, vai.
O problema do Scorsese fazer um filme de herói e o filme de herói ficar bom é que isso vai incentivar outras pessoas a fazerem novos filmes de herói. E aí a crítica dele, a Marvel, vai ser o oposto do que ele tá falando.
Mas você entende que não vai parar os filmes da Marvel nunca? Não é porque o Scorsese...
Já acabou, gente.
Não, não vai parar de fazer. Vamos continuar fazendo pra caralho. Filme pra caralho, sério. O quê?
Eles querem ganhar dinheiro, tá? Já tá numa... A curva já tá assim, vai acabar, graças a Deus.
Não, não vai acabar, não. Não vai, pô. Tem um monte de coisa pra sair ainda. Não vai acabar nada.
O sonho é um filme.
Não é porque o Scorsese falou que vão parar agora a Marvel. Vai lá o... Como é que é o nome do boné lá? O...
Kevin Feige.
O Scorsese falou, não vamos mais fazer filme então, hein? Eu acho que seria muito mais pica pra ele mostrar, ó, tá vendo? Assim que se faz um filme de super-herói. Fizesse um bom filme de super-herói. Mas não consegue, pô, porque é um diretor completamente ultrapassado. Quase 10 chigona.
Sobre o lance do The Last of Us ter a temática de zumbi, que daí você falou, mas pô, que legal. Porque o lance do fim do mundo, né? Desse pós-apocalíptico é só o pano de fundo pra um outro tipo de relação.
Mas o que foi Walking Dead ali. Era isso também, porque o vilão da série não era o zumbi, era o Negan, era o.
Exato.
O governador lá. Então era mais sobre os seres humanos lidando com a situação.
E aí tem esse trecho que o Hans Zimmer tá falando de como foi a construção do Interestelar.
Vamos lá.
You know the thing about Interstellar. The way I work with Christopher Nolan, we have this weird way of working whereby if he were to write something, just write me a letter with just a metaphorical story, had nothing to do with the movie, and he would never tell me what the movie was about. Letter arrived, there's this beautiful story about what it meant to be a father. So, yeah, I spent a day writing it, and I phoned his house at about 10 o'clock at night on Sunday. His wife answered. I said, Emma, I've done it. Do you want me to send it over? She goes, oh, Chris is curiously antsy. He's like pacing up and down. Do you mind if he comes over? So he came over and he sat down on the couch and I said, okay, I'll pray to you. And I played him this fragile little piece that I'd written about my son, really, you know, relationship with my son. And I get to the end of it and I'm going, so what do you think? Well, I'd better make the movie then. I'm going, what is the movie? And he started talking about space and huge and epic and all this. And then finally I'm going, stop, you know, stop.
Yeah.
I've written this tiny, tiny little thing. You know, this really fragile, personal thing. And he goes, yeah, I know where the heart of the movie is.
Baita filme.
E ele tem um filme que eu acho muito foda, que foi completamente flopado por essa nova fase aí do cinema, que é o Tenet. O Tenet é um baita de um filme.
Eu assisti. Filmaço.
O Oppenheimer eu não assisti também ainda.
Bom, mas é bem diferente dos filmes que ele já fez aí. Mas o Tenet é um baita filme, só que aí é o lance do diretor, a cabeça antiga, cabeça dura, né? Que foi... Logo pós-pandemia.
Foi na época da pandemia que ele ficou insistindo para lançar no cinema.
Tem que lançar no cinema. As pessoas não estavam meio pra sair de casa naquela época ali. Era um filme que ele deveria ter segurado um pouco mais, teria explodido o bilheteria, que é um puta filmaço. Filmaço,
Tenet. A proporção do filme é... Ah, não, do Tenet, não. Do Oppenheimer, mas do Oppenheimer é meio TV, assim, não é? Ou não?
A proporção.
Não. Da tela.
Proporção da tela, acho que não.
Não, foi filmado todo no IMAX, né?
É, que o IMAX era tipo, um formato meio 4x5, assim.
Sim, é um formato maior de filme IMAX, por isso que só 30 cinemas conseguiriam exibir. Porque só 30 cinemas no mundo
isso
tem estrutura
pra
passar.
Contra a corrente, né, meu? Puta merda.
Olha, eu assisti no Coisa Normal, no IMAX, que tem aqui no Anália Franco. Maneiro, filme bom. Apesar de ser um filme parado também, drama, mas é um filme legal, interessante.
É bom mesmo.
Mas não tá nem no meu top 5 do Nolan.
Ah, não.
Do
Nolan. Não tá nem como.
Os Infiltrados. Aí, aquele filme do Brian de Palma lá, Os Intocáveis.
Já.
Puta, cara, que filme bom, viu? Filme de máfia antigo, assim, mas eu nunca tinha assistido. Eu assisti esses tempos. No...
Tem um reboot dos Intocáveis, não tem?
Então, tem Os Intocáveis com... Que é aquele filme da cadeira de rodas lá.
Não é.
Que é
não é esse. Tem, eu acho que. Não tem. Eu tô viajando aqui. Tem um que é o próprio Christian Bale.
Não sei.
Se eu não me engano, é ele e o Russell Crowe. Tem um reboot desse mesmo, que é um clássico antigo.
Porra,
assim.
É um clássico e é um filmaço, cara.
Então,
é
você
muito
que
criativo.
Não assistiu o Missão Impossível 1 é a direção do Brian de Palma.
Ah, é?
E é um baita filmaço.
Eu assisti o 1 e o 2, só que eu.
O 2 é o mais fraco.
Eu tô devendo assistir os outros Missão Impossível. E também 007 nunca me pegou muito, mas eu tô afim de assistir.
O Daniel Craig deu uma mudada bem assim no que era o 007. Com mais menos forçado, mais dentro da realidade, assim, mais humano.
Tô com vontade de assistir.
Por isso seria interessante.
É Os Indomáveis.
Domáveis,
Que é Russell Crowe e Christian Bale.
Mas tem a ver com a história? Não.
É um filme antigo, mas é um antigo que tem um Indomáveis antigo.
É.
E é muito bom esse aí também, viu?
Do Christian Bale, eu achei outro. É aquele Tough Grade, alguma coisa assim.
Ah, o Christian Bale é muito baita ator.
Eu já li o livro desse filme, é bom. Esqueci como é que chama.
Mas Tough Grade, é isso?
Christian Bale...
Mas você não acha que o lance do cinema, a queda, também não tem um pouco dessa geração burra que tá vindo aí agora no mundo? Geração azeitona. A geração A de azeitona. Que a turminha da azeitona é uma turma preguiçosa, né? vagabundo. Que, tipo, sai um baita filme, tipo esse o Oppenheimer. Você tem que ir no cinema ver um filme desse, que é filmado em IMAX. O cara deu um trampo.
Uhum.
Essa geração preguiçosa que gosta de ver vídeo de 30 segundos, não vai até o cinema. Primeiro que eles não têm nem come ninguém, não pega mulher, né? O cara fica dentro de casa, se masturbando pra Vegeta. E aí, essa
Vegeta.
Esses caras não vão no cinema. Quem vai mais no cinema? Acho que é uma geração, a nova geração pra cima ali.
Mas
que
você acha que, por exemplo,
sabe que é um evento interessante você ir no cinema.
Mas você acha que você já foi afetado assim com... Eu tenho um pouco de dificuldade de prender atenção num filme assim do... Eu preciso, tipo, me preparar pra assistir, deixar o celular de lado.
No cinema?
Não, não no cinema, que o cinema...
Pra ver um filme qualquer.
O cinema eu parei de ir na época que eu comecei a fumar mais, aí era, não podia fumar no cinema, né? Eu falei,
um absurdo, né? Um absurdo não poder fumar dentro da sala de cinema.
Aí... Eu gosto, mano, um dos rolês que eu mais gosto de fazer é cinema. Eu gosto muito.
Então, eu não tenho essa...
Eu não tenho ido muito, porque realmente é muito filme ruim, assim, saindo aí, que eu falo... Nossa.
Então, mas eu acho que também é uma soma de fatores, porque tem o fator da galera... Tem muita opção de streaming hoje e o que viraliza na internet ou que a galera tem assunto pra falar, raramente vai ser um filme que sai no cinema. Geralmente é uma série ou alguma outra coisa que já tá no streaming. Então a galera fica satisfeita com isso, consome esse tipo de coisa em casa e não vai pro cinema.
Mas é um bagulho tão maneiro. No cinema é
muito legal. Só que aí tem essa outra parte. Você vai no cinema, não é um bagulho barato, vamos dizer, né? Tipo, você pagar o ingresso, comprar uma pipoca...
E não é só isso. Eu acho que a galera emburreceu num nível que não sabe curtir as coisas, né? Primeiro, você tem muita opção lá. Às vezes, a gente queria ver um filme, você tinha que esperar sair na locadora, então, você ia até lá alugar. Você se preparar, era um evento, assistir um filme, você ia escolher a dedo o filme que você queria ver.
Exato, que você ia lá na sexta ou no sábado de manhã.
Eu vejo até assim, quando sai um filme maneiro. Pô, esse filme eu quero muito ver. Mesmo que não saia no cinema, direto no streaming. Eu penso, primeira coisa, eu não vou assistir isso aqui no celular, no tablet, viajando.
Ah, não.
Eu vou esperar chegar na minha casa pra eu assistir na TV, com som maneiro, entendeu? Um bagulho legal. E eu vejo os caras, às vezes, vendo um filme, porra, no celular, viajando no avião, num bagulho desse tamanho, tá ligado? Vendo as paradas.
A galera meio que perdeu esse lance.
Eu não sei se tem um pouco... Também, depois que a gente começou a produzir série, a gente começou a ter uma noção pequena, mas não tinha nada. Mas do quão trabalhoso é fazer aquilo que a gente fez, que não é nada. É um bagulho muito simples.
Perto disso aí.
Agora imagina um cinema, né? Um filme
com 500 pessoas trabalhando no set.
Mano, eu fico pensando, cara, o cara teve muito trampo, eu não vou ver isso aqui no celular. Eu acho que falta
um pouquinho. Você vai valorizar, mas a galera não vai valorizar.
Mas uma pessoa...
Eu sou o último romântico, eu acho.
É, isso é um fato.
Mas uma pessoa com tanto dinheiro igual você tem, como que você não tem um cinema em casa ainda?
Vou ter, meu projeto futuro.
Tem que ter um cinema em casa.
Porque, mas eu gosto...
Vai vender o Fist?
É o projeto do futuro, ter um cinema na minha casa. Mas mesmo tendo cinema em casa pra ver as coisas, eu não vou deixar de ir no rolê em cinema, eu acho legal. Igual, eu tava falando com você, o Dodóizinho, do qual filme que a gente tava falando agora lá embaixo? Que lançou na Netflix, do puta diretor foda.
É. Do David Fincher, O Assassino. Deixa
o Assassino, tô louco pra ver esse filme. É um filme que eu fico pensando, eu fiquei puto que lançou já na Netflix. É um filme que merecia um cinema. Que aí você entra no CV, vê o que tá lá em cartaz, cada porcaria. Pô, eu queria ver um filmão desse na tela de cinema, tá ligado?
Vale a pena.
O cara lançou na Netflix.
E é pelo rolê.
Aí eu tava viajando, tava no Sul, falei, não vou assistir depois na TV, mas... Os caras baixando pra assistir no celular. Um bando de mongol também.
Cara, eu lembrei de uma história agora. Lá em São João do Rio, onde eu cresci, tem um cinema bem antigo, assim. É um cinema maneiro. Tem camarote. E funciona bem até hoje. E eu tive um professor de Kung Fu lá, que ele era muito doido, assim. E na época que ele aprendeu Kung Fu, ele aprendeu, tipo, nos anos 90. E o primeiro contato que ele teve foi com os filmes de Kung Fu. Então, tipo, o que a galera fazia? Eles iam assistir os filmes de Kung Fu no cinema, ficava em pé treinando os movimentos que eles estavam aprendendo no filme.
Caralho.
E depois ia pro beco sair na porrada.
Bom.
Ai, que demais, cara.
Isso é bom, hein?
Aí, talvez falta violência no seu cinema, não?
Sim. Violência, só vai ter muita... Já falamos ontem, né?
Só vai ter paz... Qual que é a frase?
A paz só vai vir depois de muita violência. A violência gera paz. Já dizia o grande poeta Hitler.
Cara, eu vi um documentário sobre cinema assim, que eu achei muito interessante, que chama Luzes, Câmeras e Kung Fu, já viu? Na Netflix. Não. Que ele fala sobre como o cinema chinês pegou tanto na comunidade negra nos Estados Unidos. Que, tipo, antigamente, quando não tinha muita TV em casa, tinha cinema e era, sim, um preço bem acessível. E só que os caras não conseguiam pôr nesse cinema de bairro filmes clássicos.
É, e tanto que é uma coisa cultura de bagulho. Cinema de rua mesmo, né?
É, não, cinema de rua.
Aqui é que você vai no shopping... Aí
tem... É, aí os caras compravam cinema da China, assim, filme da China por, sei lá, $100... E redublava o filme sem saber o que, que era o contexto.
Meu, tipo, não, você não assistia, imaginava o que era.
Imaginava o que tá falando e fazia com o contexto ali.
Pô, você, como é que você nunca assistiu Warrior? Warrior é guerreiro? Como é que fala guerreiro?
Warriors?
Warrior. Você assistiu essa série já?
Ah, não, não. O essa filme Warriors eu assisti. Você me falou dessa série.
Do Bruce Lee, dos contos do Bruce Lee.
Pô, da hora. É, sou fã do Bruce Lee.
A HBO produz coisas muito boas, assim.
É, a HBO é foda.
A Vanessa tá perguntando o que, que vocês preferem, quando lança a temporada, episódio por episódio, ou a temporada de uma vez só?
Episódio por episódio.
Você é da moda antiga.
Porque pra mim, cara, eu não sei vocês, mas eu não retenho mais informação, não. Uhum. Então eu assisto...
Cara, isso é impressionante, né?
Não, você assiste uma temporada inteira, sai a segunda temporada, eu não lembro de nada.
É impressionante como realmente o bagulho de ver tanta coisa. É, então. Quando volta, você fala, o que, que aconteceu? Mesmo você vendo aquele review do começo lá, você fala... Uhum. Pô, você esquece muita informação, personagens ali, é.
E tipo, esse filme, essa série lá do... Que a gente tava falando dos zumbis agora, que era um do jogo
Walking
de...
Dead. Não, com The Last of Us.
É, com a Dianho lá. É... Parece muito a Dianho, a menina. É... Cara, eu ficava empolgado de tipo, pô, domingo acabou agora, você fica frustrado. Aí sai um episódio novo, você fica feliz, não?
É, mas é que realmente acostumou. A Netflix veio com muita coisa negativa também, né?
Então,
acompanhando.
E essa é a discussão, que tipo, a Netflix, eles investiram num sistema, num modelo de negócio... Que não funciona. Não funciona. Tipo, não tem como se pagar. Só que eles investiram tanto dinheiro, obrigaram todo mundo a entrar no mesmo barco com eles. Uhum. Só que um barco furado.
Pois é.
A TV já funcionava, já tinha
tanto
todo um modelo de negócio.
Tanto que agora eles estão mudando um negócio, tipo, lança... Geralmente a Amazon faz isso também, a Disney. Lança, tipo, os três primeiros episódios de uma vez só.
Isso.
E depois semanal, né? É, mas vai entender, né? Eu acho que o streaming deixou realmente as pessoas bem preguiçosas.
Eu acho que o lance de você lançar de uma vez só tudo, principalmente a galera que é maluquinha de maratonar e já sair dando spoiler e já, tipo... Pô, às vezes você sai um bagulho de um dia pro outro, tem gente que já assistiu, pô. Virou
a
madrugada assistindo.
O problema é esse da semana também. Nos dias de hoje, com tanta rede social... Eu, tipo, vai sair o episódio, eu não consegui ver, eu tinha que não entrar no Instagram, por exemplo. Ia tomar um spoiler tomar na spoiler, cara. É, isso exato. Que é foda. Antigamente não tinha isso também. É. Só era mais, né? Você tá ficando velho, Sartori.
Eu acho que vai melhorar, porque tem que melhorar. Porque eu acho que o audiovisual é o que vai sobrar pra gente daqui a um tempo. Porque, tipo, inteligência artificial vai tomar o emprego de todo mundo. É. A gente vai ter que ter coisa pra assistir. E é isso que a gente vai fazendo. Eu tô curioso.
Eu tenho feito quando sai uma série que eu gosto assim, eu quero ver se tá saindo por semana, eu fico maratonando outra pra dar tempo de sair tudo pra eu engatar. Eu gosto de engatar a série, sempre gostei. Porque eu sempre fui do coleciono, né? Tem um monte. Colecionava mais antigamente bagulho de Blu-ray e tal, tinha séries, o box.
Mas
eu sempre via
coisas,
tudo
viu?
O bagulho. Eu sempre gostei de pra maratonar mesmo, tá ligado? Uhum. Eu comprava o DVD pra assistir tudo de uma vez. Então, às vezes, eu não assistia na TV quando saía seriado, essas porra, pra comprar o DVD pra matar.
E é legal porque acaba gerando... Eu acho que isso acaba gerando uma expectativa maior na gente mesmo. Tipo, não, vou esperar pra comprar o DVD. É. E aí, quando chega, você fica até com mais vontade de ver.
Eu tô ansioso pra começar a engatar no Third Rock lá, agora que eu tô com o bagulho.
Não, e DVD ainda tinha uma coisa que era boa. Eu não cheguei a pegar porque, como eu sou filho de pirataria, então eu peguei bem esse início de pirataria.
Não, mas eu comecei o bagulho de colecionar comprando... Sabia que era DVD pirata, os box pirata, que um amigo meu, o Giovanni, ele trampava vendendo DVD na feira, os bagulho. Ah. Então, falava pra ele, ó, que era a temporada, saiu a nova temporada 24 horas, traz pra mim. Então ele vinha com o Friends, eu tinha todas as temporadas pirata. Mas era o que eu gostava de ter pra assistir.
Mas, por exemplo, uma coisa que tinha que eu não tive acesso, por eu não ter esse costume de ter DVD em casa, que eu baixava tudo e eu não sabia que tinha, mas os extras dos DVDs.
Sim.
Então, tipo, tem vários filmes legal, fodas que no extra tinha, sei lá, o diretor assistindo o filme junto com você e comentando. Que eu ia adorar assistir. Só que não existe isso, né?
É porque você só tinha o arquivo do filme.
É, só tinha o arquivo do filme. E eu não perdi esse negócio e... Se eu quiser, eu tenho que ir atrás dos DVD, mas, pô, você põe um DVD hoje em dia, qualidade ruim, incomoda, né?
É. Mas eu tinha muita coisa pirata, assim, muito mesmo.
Nossa, assim, eu lembro que eu comprei, cara, eu comprei uma... Isso coisa de, tipo, 2000 e... Quando surgiu o RMVB, vocês lembram desse momento? Sim. Que ficou mais fácil baixar as coisas. Sim. Que diminuiu muito.
Ah, eu era hacker de baixar essas porque eu tive Lan House, né? Então eu manjava todos os atalhos. Sim, cara, sim. Baixava muita coisa, mas série que ainda não tinha aqui. Aí eu lembro de baixar a série, aí a legenda era no outro bagulho que você baixava, aí você juntava, tudo mó trampo pra você assistir o episódio. Porra. Ali.
Você lembra do Meg Upload quando apareceu? Que era sinistro, assim, pra baixar a temporada inteira? No...
É.
Era coisa de louco, cara. E eu lembro que eu comprei no Mercado Livre todos os DVDs do Simpsons.
Olha que foda.
Assim, eu tinha uns 16 anos. Eu comprei. Na época, eu tinha medo de comprar no Mercado Livre. Eu comprava aquilo lá que você tinha, pagava só no recebimento.
Ah, tá.
Que tinha essa...
Sim.
Tinha essa possibilidade.
Mercado Livre é muito bom. Tudo que eu tenho, assim, de DVD, até coisa de colecionador lá, os bagulho, é tudo Mercado Livre. Nunca deu B.O., assim.
Não, também nunca
deu. Então, geralmente... Quando dá um B.O., tipo... O que tem lá que você vê mais ou menos a avaliação ali? Uhum. Quando dá o B.O., oh, não vai vir seu produto, entra o bônus lá pra você. O que você gastou, entra o dinheiro. Já aconteceu isso.
Aliás, vocês viram... serviço muito bom no Mercado Livre. Vocês viram o negócio do Porta dos Fundos?
Não, o que foi?
Eles vão sair, teoricamente, do YouTube e vão pra plataforma de vídeo do Mercado Livre.
Ah, nem sabia que tinha plataforma de vídeo
então, do Mercado Livre. Então, eles estão pra lançar e, tipo, estão... Deve... Imagina a bala que eles estão pagando num negócio desse.
Nossa, não vejo a hora. Tem que ter uns concorrentes pro YouTube, hein? É, então. Não dá mais, hein? Meu Deus, precisa ter.
Isso aí pode ser interessante. A gente tem que ficar atento nessa parada. Pode ser
interessante mesmo.
Que imagina os caras tirar os vídeos deles da maior plataforma deles de entrega pra outra, uma nova muito assim. Foda.
Mas acho que é mais interessante que essa camisa do Murilo, nem
foda. Não, essa camisa é foda.
Essa camisa é foda porque é da Insider. Olha aí,
muito obrigado.
Toma aí, ó. Onde você ganha isso?
Agora que eu tô com um shape... Vocês viram, né? Atlético. Que eu emagreci. Muito obrigado a todos os elogios aí no chat.
Então, ó. Os pano da Insider, novembro, mês de Black Friday. A Insider tem as melhores ofertas pra você que quer garantir essa... Camisetinha aqui com a Tech T-Shirt, essa tecnologia maravilhosa que não mancha, não pega cheiro, também não amassa. Ela amassa, mas aí você põe no corpo, em 5 minutos ela desamassa. Não precisa dobrar pra fazer mala, essas coisas. Pode jogar lá de qualquer jeito, que é garantia de qualidade. E com o cupom PODBF, PODIHHBF, você consegue acumular até 40% de desconto.
Demais. É muito desconto.
Tem o desconto nosso e tem o desconto que já está no site da Insider lá e alguns produtos selecionados, camisetas masculinas e femininas nesse mês, toda a linha com desconto que chega até 40% se você usar o cupom PODBF, PODIHHBF. Então entra aqui na descrição que tem link, tem no chat também fixado e QR Code na tela para você garantir os seus produtos no mês da Black Friday da Insider. Muito obrigado, Insider. Tá fechadaça aqui com nós.
Boa. Vai estar onde você vai fazer show esse fim de semana aí, Sartori?
Esse final de semana eu tô sexta e sábado no Minhoca. E na semana que vem, na sexta-feira, estarei em Belo Horizonte pela primeira vez com o meu solo lá. Última apresentação do meu solo esse ano. Então vão me assistir. Os ingressos estão no meu Instagram, @DanielSartório. E no sábado estarei pela primeira vez em São João del Rei, morrendo de medo de passar vergonha na minha cidade.
Excelente, vai dar tudo certo.
O show é muito bom, Sartori. Você é muito bom comediante.
Muito obrigado,
Diego. E você, Muros, vai estar onde?
Se eu tiver nariz, amanhã estaremos aqui de volta. Que tem a história de
bêbado.
Exatamente.
Cocaína ia te ajudar tanto, sabia?
Mas o Fábio exatamente.
Você
depois
quer folga amanhã? Se você quiser folga, eu te dou. Porque os vagabundos nunca vêm. Você tá sempre aqui. Quer descansar amanhã?
Eu vou descansar amanhã. Então.
Se bem que ele precisa escrever a série.
Então
lá,
não vou descansar mais. Não vou descansar
acabei
mais.
Acabei de lembrar, te marcou, porra.
Eu depois... lembrei agora também.
Que...
Ótima lembrança.
Que desgraça. Porque e tem show. O vagabundo abandonou o barco. Já. Tem dois que já saíram fora.
Já
saíram,
já pularam fora.
É o roteiro sem fim. Não tem toda hora.
Nossa, eu queria tanto o chat GPT pra escrever pra nós. E. amanhã estou no Barbixas, sábado no Minhoca, domingo no Guarujá, abrindo seu show solo lá.
Boa,
no Guarujá.
Boa, você no Guarujá, domingão, hein? Meu show novo aí pra vocês. Agora faz tempo que eu não vou ali, um teatro maneiro pro Copo Ferreira. Tem um link lá no meu Instagram pra você garantir o seu ingresso e colar lá. Hoje tem um show da Série B, estreia do show meu aí, do Marcinho, hein? Lá no Santo Agostinho. Agostinho, de manhã faltava quarentinha pra esgotar.
Vai esgotar então, pô.
Vai lá, que ainda você vai conseguir o seu ingressinho aos 45 do segundo tempo. Qualquer coisa, vai no meu Insta também que tem um link. E semana que vem tem o My Funk.
Sim.
Tem muita coisa.
Bom de show, segue nós lá.
E amanhã, histórias de bêbado, né?
Parte
2. Amanhã vamos beber, ficar todo mundo louco, contar a história bêbada.
Nossa senhora, vou cheirar até.
Boa. Tchau, gente.
Falou. Desculpa pelo meu nariz.